E aí, pessoal, tudo bem? Bom? Bom, ainda é boa tarde, né? Ainda tem sol, hein? Falar boa noite é um pouco precipitado. Então, boa tarde, obrigado por terem vindo. Valeu. Tem alguns de vocês, acho que estão vindo pela primeira vez. Então, eu sou o Cabral, né? Pra quem está chegando. Não sei o que vocês ouviram falar de mim, mas parto do princípio de que era mentira. Assim você não fica decepcionado com o que você vai ver. Ou então nem você fica com tanto preconceito, achando que vai ser pior do que pode ser, né? Depende de quem falou. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa de hoje. Normalmente o pessoal vai chegando, então não se incomodem com o pessoal entrando e saindo, que às vezes tem atividade ali atrás, o pessoal atravessa aí no fundo, e tem gente que chega depois do horário, tem gente que chega direto do trabalho, coisas assim. Então, faz parte da coisa. E por uma questão de hábito, né, no Brasil, as pessoas chegam e se sentam do fundo para frente. Né? Então quem chega depois não consegue ser discreto, porque os lugares disponíveis estão na frente, né? E aí quem está atrás fica, pô, fica chegando atrasado depois da hora, entrando na frente tal, mas não tem lugar atrás, né? Normalmente você espera que vocês se sentem da frente para o fundo, né? Mas como o brasileiro gosta de deixar pronta a rota de fuga, né? Se sentar mais perto da porta, porque em caso de ser uma porcaria está mais fácil para fugir, né? Então, faz parte da...
Oi?
Tudo bom? Da brincadeira. E essa é uma das características do nosso país que eu acho interessantes, né? Se bem que hoje está mais equilibrado, né? Tem, eu não sei se é uma tendência política, alguma coisa, tem dias que está todo mundo de esquerda, todo mundo de direita, né? E tudo uma questão de perspectiva, porque quando vocês pensam que vocês estão de direita, para mim vocês são de esquerda.
É do Elninho da sala.
É do Elninho da sala.
Está mais congelado do que do
lado. Quando o pessoal quer refrescar, fica nesse lado. Né? Quando quer esquentar, fica aqui. Né? E depende. Né? Esse daí hoje eu não sei. Ele estava em modo, né, que eu falo que é uma estratégia. O pessoal quer conservar os alunos. Né? Criogenia é uma opção. Então o pessoal liga o ar numa temperatura que... tentando congelar os alunos, né? Então vamos preservar os alunos, o pessoal já entendeu que vamos partir para a criogenia, né? Tem dia que o pessoal entra aqui, tem aquela experiência de congelamento instantâneo. Mas vamos lá. Eu estava pensando justamente no bolando a palestra de hoje, né? E pensando que tem anos, a maior parte dos últimos anos eu tentei começar fazendo uma série de palestras, né, com um tema específico. Em geral, quando eu estou elaborando um curso novo, eu acabo apresentando o material de um curso. Muitas vezes eu faço isso, assim, eu pego um curso novo, desmonto numa série de palestras e apresento numa sequência com um tema específico dividido em partes. Esse ano eu escolhi não fazer o que eu tenho de material de curso novo, vou apresentar como curso mesmo, porque é um material que eu já venho experimentando, é um material que requer uma sequência didática específica para ser apresentado. Então agora em abril a gente vai ter um curso que eu pensei que daria para fazer uma sequência de palestras, mas eu preciso fazer como curso por causa da didática necessária. Quando você faz uma sequência de palestras, você não sabe quem virá nas próximas e o que é interessante quando as pessoas gostam do assunto na primeira palestra, elas recomendam e trazem pessoas na segunda e na sequência na terceira. Então, quando eu faço as sequências, eu tenho que montar de um jeito que faça sentido para todo mundo, para quem pegou a primeira, para quem pegou a primeira e a segunda, e para quem pegou as três, ou quatro. Geralmente são três. E isso é muito interessante, porque você acaba tendo que apresentar de novo a mesma coisa, né? Repetir o que você falou na palestra na outra, de uma certa maneira, resumida, muitas vezes simplificada, o que torna uma didática bem específica para poder fazer isso, né? Torna necessário ter uma didática bem específica. Esse ano aqui eu optei por não fazer. Mas não quer dizer que eu não vá abordar assuntos que estão permeando a minha pesquisa nos cursos novos. E agora em abril a gente tem o curso de vivendo, que eu chamei esse curso de Vivendo na Nova Realidade. Na palestra passada, antes do carnaval, eu falei bastante sobre o que é essa nova realidade. Para quem veio, pegou o assunto, hoje eu vou ter que fazer aquilo que eu falo, que é sintetizar aquela apresentação, para quem não sabe muito bem o que eu estou falando. Mas isso é uma coisa que vem permeando a minha pesquisa, é um interesse que eu tenho na minha própria vida, ver como é que a gente lida com essa condição que a gente está agora, essa nova condição de percepção, essa nova condição de sentir, de existir, e como lidar com isso. Como é que fica o cotidiano, como é que ficam as relações humanas, como é que fica o trabalho, como é que fica o estudo, né? Como lidar com as necessidades práticas do dia a dia quando você está se sentindo uma pessoa diferente, ou sentindo que as condições em que você vive estão diferentes, quando o mundo em volta parece que está mais volátil, está tudo mais delicado, tudo quebrando fácil à sua volta. Todas as estruturas mais em risco, todo mundo mais estressado. Como lidar com isso? Eu tentei reunir uma proposta, numa proposta de curso, estratégias de observação, de possibilidades de ação, de maneiras de pensar e interpretar situações, que dê para a gente usar de modo prático, né, no dia a dia. E vi que, olha, embora isso seja um assunto que a gente vai tratar bastante em palestra, de maneira organizada, didática, mais apresentável num modelo, vai ser feito no curso lá em abril. Por enquanto nós vamos abordar esse tipo de assunto aos poucos nas palestras. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E eu vou colocar elementos, nós vamos conversar sobre coisas de percepção. Um outro curso que também vai ter agora, muito em breve, que é, eu atualizei o curso sobre planos espirituais. Para quem está interessado no assunto de planos espirituais, a gente vai ter o curso também. Vou falar um pouco sobre isso. E isso é uma coisa que eu quero abordar nessa palestra e na próxima palestra, no final do mês, no dia 27. Beleza? Aqui está um calendário de palestras, tá? Para quem saber as datas das minhas palestras, teremos outras palestras no meio de outras, do Thiago e de outras pessoas, mas as minhas são essas datas até julho, tá? Para quem está interessado. Então, na minha próxima, dia 27, eu vou continuar falando um pouco sobre esse assunto. Embora não seja uma série temática, eu vou encadear as palestras. Para quem vir na sequência, acho que vai aproveitar mais. E hoje eu quero começar fazendo um questionamento que a gente deixou meio que circular na palestra passada aqui na gente. Vou refazer. Como é que você está sentindo o mundo nos últimos tempos? Você conseguiu ser observador bastante para perceber a diferença de como é fazer a mesma coisa hoje, do mesmo jeito, o mesmo investimento físico, pessoal, para fazer algo em relação ao que era 5, 6 anos atrás, do que era 2, 3 anos atrás e como é hoje? Você consegue perceber alguma diferença? Você consegue notar alguma diferença? Em geral, é mais fácil você pensar no ambiente de trabalho, quando você está, às vezes, no mesmo emprego. Às vezes, você está trabalhando com as mesmas pessoas. Você está sentindo diferente? a sua relação com o ambiente, com as pessoas, com as ações, mudou? Esse é um questionamento válido para qualquer pessoa. É um questionamento sobre... É um questionamento sobre a sua própria capacidade de observar o seu cotidiano. Eu estava nessas férias agora revendo uma série dos anos 90 com a minha esposa. A gente gosta muito de uma série de ficção científica chamada Babylon 5. Não sei quantos aqui já viram falar disso. No Brasil não fez tanto sucesso quanto Jornada nas Estrelas, mas eu gosto de ambas as franquias, né? E tem uma passagem interessante que um dos personagens fala para o outro. Você já reparou que a gente separa a história, a gente lembra da história, dos períodos de história, de acordo com as guerras e não com os períodos de paz? Então, a gente tem a marcação da história por guerras. Então você vai lembrar, olha, a gente tem a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, você tem Guerra dos 100 Anos, Guerra de Secessão, a gente tem guerras de... Né, aqui a gente tem a Guerra dos Canudos. Tem gente que nem sabe de que canudos são esses, mas sabe da Guerra dos Canudos, né? É interessante a gente pensar por que é que a gente marca o período, né? A gente marca pelas guerras, né? A resposta do autor lá que escreveu o episódio foi interessante. Ele propõe que nós nos lembramos porque os períodos de guerra são excitantes, que o ser humano quer viver em paz no seu canto, mas ele gosta de ver as coisas explodindo. E é só a gente olhar. Se o ser humano não gostasse de ver coisas explodindo, não ia ter fogos caramuru no mercado, né? E não sei nem se ainda existe fogos caramuru, é da minha infância, né? Talvez ainda exista, porque hoje tem muitos fogos chineses, né? Mas por que é que... qual é a graça de colocar uma bombinha numa lata e ver essa lata explodir e sair voando? Qual que é a graça disso? Pois é. Se você for pensar assim, na nossa construção de ser, não faz muito sentido a gente gostar, mas a gente gosta. A gente gosta de ver coisas explodindo por algum motivo. Esse argumento eu achei muito interessante quando eu vi a primeira vez, e toda vez que eu revejo, chega naquela parte do diálogo que isso é falado, eu penso, nossa, por que que nós temos realmente essa reação? A gente gosta de ver as coisas assim. Em certa medida, são marcações emocionais. Não porque a gente goste de ver as coisas explodindo, mas a gente marca as coisas com emoções. E nós prestamos atenção com muito mais ênfase nos ápices do desconforto do que do conforto. Porque nós tomamos o conforto como uma condição dada. Nós tomamos a situação de acomodação como lugar comum, né? Nós nos sentimos confortáveis. Aquilo que rompe o conforto marca. Então, aquilo que rompe a previsibilidade do mundo, que gera conforto, marca, né? Então, quando você olha o contexto de vida em que você está, você se lembra com mais facilidade das rupturas de conforto do que dos períodos de conforto. Tá? Então não deveria ser difícil você perceber diferenças olhando para o passado. Mas aí entra uma outra coisa. A sua percepção da experiência local, ela é marcada emocionalmente como seu ambiente. E para sobreviver, e eu estou falando de sobrevivência agora no ambiente, não de viver em si, mas de sobreviver, você busca soluções, tenta aprender com as coisas, mas ao mesmo tempo você tenta não sustentar algo que não gere para você conforto ou previsão de conforto. Crises locais, mudanças de percepção tendem a gerar em você uma nova referência ou um processo de ignorância voluntária das suas condições. Para sobreviver no meio, você se adapta ou adapta o meio a você. Quando você adapta o meio a você, você coloca força, trabalho, muda alguma coisa no ambiente, se arrisca a fazer uma mudança no seu ambiente relacional, seja uma mudança de fator humano, uma mudança de fator físico, seja mais simples, mudar a maneira que você organiza as coisas na sua mesa, até o mais complexo, mudar de emprego, né? Ou mudar de família, né? Cada vez mais comum, né? Relacionamentos familiares dinâmicos hoje em dia. Muito engraçado ver história de gente contando, né? Que teve me contaram, né? Uma pessoa falou: ah, nossa, tenho uma prima que ia casar e fazendo os exames pré-casamento, né? Descobriram que eles eram família. Um casal que estava noivo, já namorado, noivo já fazia 3 anos, já ia casar, descobriram que eles tinham um laço familiar muito próximo. E descobriram que eles eram primos. De casamento, casa separa, acabaram descobrindo que eles tinham uma ligação de primos em algum grau lá, relativamente próximo. Coisa curiosa, né? E se não tinha nome parecido, se encontraram em um ambiente social e estavam para casar. E curiosamente lá descobriram consanguinidade, né? E era o suficiente para gerar um grau maior de preocupação de ter filho com problemas, né? Com doenças de endogenia. Mas só curiosidade, né? Hoje em dia as famílias flexíveis, cada vez mais flexíveis, também são resultado dessa tentativa de mudar o ambiente. E tem outro caminho, que as pessoas mudarem o seu nível de aceitação. Muda a condição do ambiente onde ela vive e ela muda o grau de conformidade. Então, se piora uma condição, ela precisa baixar as expectativas, né? E passar a se conformar com aquilo e achar que aquilo está bom. Essas mudanças, esses processos, eles podem ou não ser traumáticos e podem ou não ser lembrados como algo relevante, equivalentemente às guerras na história. Depende de quanto a mudança foi intensa para você e qual é o seu perfil, aquele de ressaltar as intensidades ou tentar mascará-las para parecer que está sempre tudo bem na sua memória, da conformidade pelo conforto com a vida. Que tipo você é? O que é que você faz? Quando você olha para o que você faz hoje e compara com alguns anos atrás, tomando por perspectiva esses exemplos que eu dei agora, essa relação que a gente tem com a memória, você consegue dar a mesma resposta para você mesmo que você deu da primeira vez que eu perguntei? Você confia na sua memória? Você pode confiar em você mesmo e achar: olha, eu não estou me conformando com nada fora do normal, está tudo igual, ou então, nossa, está diferente, mas está muito mais diferente do que eu achava, ou está menos diferente do que eu achava. Dá para entender o que eu estava querendo propor? Quando você olha para o passado e lembra, olha, como é que eu convivia com meus colegas 5, 6 anos atrás, parecia melhor por romantismo ou era melhor? Parecia pior por pessimismo ou era pior? Quanto você consegue ser honesto com você nessa hora e desmontar os seus próprios processos de conformidade forçada? Quando você se vê sem escolha, por exemplo, entra num contexto, eu não escolhi a crise atual que o Brasil está passando. Eu não escolhi, para a minha vida, viver outra alta do dólar, viver outra instabilidade financeira, outro risco de volta da inflação. Eu não escolhi nada disso. Eu preciso conviver com isso. Qual é o meu mecanismo para conviver com isso? Ficar tenso o tempo todo e ter uma ameaça da cardíaca a cada 5 minutos, a cada vez que eu olho um preço numa prateleira que mudou? Ou eu entro no modo deixa estar, deixa passar? Ou eu entro num modo de tensão controlada? Ou entro num modo de rebeldia e tento provocar uma revolução social, né? Levanta placa, bandeiras e vou para as ruas para mudar o governo? Qual que é o mecanismo? Como é que você está fazendo? Qual que é o seu processo? Porque isso está acontecendo agora e a gente tem a tendência de olhar o imediato e as relações de causa e consequência de uma maneira muito direta, muito prática. Não, isso é assim. Não, isso está assim por causa de fulano ou ciclano. Da mesma maneira que a gente gosta de heróis, a gente gosta de vilões. A gente gosta de ter alguém para dizer, ó, fulano é a salvação. Não, botar fulano lá vai resolver tudo. E o outro fulano ou fulana é responsável por todos os problemas. A gente gosta de ter alguém para apontar. É confortável, né? Você coloca energia nesse sentido, você descarrega, você tem um alvo, você descarrega a sua raiva, a sua angústia, sua frustração. Você tem alguém quem atirar, né? Eu estou atirando minha raiva naquela pessoa. Né? A culpa é dele, a culpa é dela. E a gente tende a ignorar a construção, a complexidade, a participação que nós mesmos temos no contexto em que nós vivemos, as relações de causa e efeito, quer ver uma coisa simples? Muito babaca? Alguma vez, quando você precisou juntar seus documentos na empresa em que você trabalha, seus documentos pessoais, coisa que você levou com você, de repente tirou uma cópia, precisa pôr um clipe ou um grampo de papel. Você pensou em levar seu clipe de casa, ou levar seu grampeador de casa, ou você usou o clipe da empresa, o grampeador da empresa? Aquele clipe não é seu. Te ocorreu que você roubou um clipe de papel? Quem é que rouba clipe de papel? Ridículo, ninguém precisa roubar um clipe de papel, né? Então todo mundo rouba. Chato, né? Você tinha pensado nisso dessa maneira? Quantas vezes aquela caneta Bic que estava com você não era sua? Quantas vezes você não sabe de onde veio a caneta que está na sua bolsa? Você não sabe de onde ela veio, ela apareceu lá. Da mesma maneira que as suas desaparecem. Né? Você deixa a caneta na sua mesa, se ela está lá, daqui a pouco abre um portal para o subespaço. Ela vai parar em algum lugar no espaço-tempo que não é ali mais. Ela não está mais lá. As canetas BIC, elas abrem portal multidimensional. Elas vão para outro lugar e elas vêm de outro lugar.
Oi? Guarda-chuva também.
Guarda-chuva é incrível também. Guarda-chuva, eles têm um mecanismo de manto zen. Você chega com eles, depois você não vê eles na hora que você sai. Você põe em algum lugar e você não vê mais. Ele fica zen. Eu falo que eles são guarda-chuva, é o objeto inanimado da mais alta estirpe espiritual. Eles estão sempre em estado zen e você não os vê. Eles não causam perturbação em ninguém, ninguém vê, eles estão lá, vai embora, cadê o guarda-chuva? Não está mais lá. E ele some, porque ninguém, quando você pergunta, ninguém viu, né? E ele não está mais lá. Então, eu acredito que eles vão para um nível mais ascenso da existência e devem ter um plano dos guarda-chuvas acendidos.
Né?
Provavelmente, eles todos abertinhos, né? Ali. Mas brincadeiras à parte, a gente raramente pensa naquele clipe de papel como um roubo. Ou usar o grampeador da empresa, que aquele grampinho, que aquilo lá é um roubo. Vocês justificam, não, isso aí é para usar. Para a empresa, não para uso pessoal. Mas eu faço tanto pela empresa. Recebe um salário por isso. Ah, mas o salário é ruim, mas você concordou com ele. Não, mas eu queria ganhar mais. Então muda de emprego. Mas não tem outro emprego. Então você rouba. Dói, né? Incomoda pensar assim. Incomoda pensar assim. E eu não estou apontando o dedo para ninguém, porque durante anos eu também nunca pensei que aquilo que eu estava fazendo, pegar o clipe de papel lá que estava na minha mesa e pôr numa coisa que era minha, que isso era um problema. Usar o grampeador na minha mesa para grampear os meus documentos era um problema. Até um dia que eu parei para pensar. E eu parei de fazer. Aí cai a ficha, né? Aí cai a ficha. E isso é uma coisa curiosa. Porque a gente não pensa nessas relações de contexto. A gente pensa, por exemplo, que ó, fulano está roubando milhões. Mas numa sociedade em que nós não conseguimos perceber que a gente rouba clipe de papel e grampo de grampeador, a gente não percebe que está roubando. Até que ponto o processo pode nos engolir em benefício do conforto, nós passarmos a mentir para nós mesmos? Porque você não perceber que roubou um clipe é uma auto-enganação. E quando você justifica isso, é pior ainda. E esse tipo de contexto que a gente vive, então tem uma cumplicidade nossa. Porque essas pequenas autocorrupções, que nós não gostamos de ver assim, nem de ouvir citá-las, né? Elas constroem um ambiente propenso coletivamente a uma progressão na autocorrupção e na corrupção do meio. A coisa fica propícia e nós ficamos propensos. Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Mas aí entra um fator interessante. Nós temos um grau de sensibilização para os estímulos. Nós somos sensíveis às coisas que são diferentes dos estados anteriores. Por exemplo, agora, você aí sentado. Enquanto eu não disser, você não está prestando atenção na sua camisa ou camiseta. Você não lembra que você está vestido. Até que você olhe para a roupa, ou eu, como agora acabei de citar, você se tornou ciente de que você está de camisa e camiseta. Por quê? Porque o seu estado anterior era estar de camisa e camiseta e agora você continua com ela. Só que, como eu citei, você está prestando atenção. Você está prestando atenção e, a partir da memória do como é não estar com essa roupa, você se sente com a roupa. Você se torna ciente do estar com essa roupa. Você não está prestando atenção agora, mas o seu corpo está recebendo estímulos de cada costura, de cada dobra da roupa. Em algum nível, essa informação está disponível para você, mas você não está conscientemente processando essa informação. Você não está ciente disso de uma maneira lúcida. Em algum nível você percebe, porque se uma costura na sua roupa dobra, você sente alguma coisa diferente, né? Depende de como você está. Você às vezes, né, dependendo, você sente a diferença. Sabe quando a etiqueta da camiseta está virada para cima, você sente cutucar a nuca e você vai lá e coloca ela no lugar? Por quê? Porque ela está numa condição de anomalia. Então você tem um grau de percepção. Por que você às vezes não percebeu na hora que você pôs a camiseta que a etiqueta estava lá fora? Porque tudo era novo. Depois, quando vem a acomodação, algo está diferente das outras acomodações. A etiqueta está fora do lugar. Você conta com a sensação física da etiqueta para dentro e ela está para fora. E aí você percebe. Quando percebe? Mas precisa que alguém aponte para você. Depende do grau de atenção, depende do seu gatilho de percepção. E o nosso gatilho é uma diferença, é uma condição de diferencial. Onde eu quero chegar com isso? Na nossa condição atual de percepção de mundo. Algo mudou no mundo, no mundo físico, que mudou para a gente como nós sentimos o próprio mundo físico. Nós, vou partir aqui do princípio de que nós existimos espiritualmente. Não vou tentar convencer ninguém. Então, para quem não gosta da proposta de que existe uma vida fora da matéria, considera como uma hipótese, não como um fato. Para mim, é uma possibilidade muito viável. Eu tenho experiências fora do corpo desde a adolescência. Eu comecei a me lembrar de ter experiências fora do corpo aos 15 anos. Quando eu comecei a ter essas experiências, eu tive para mim, na época, uma confirmação de que existia um mundo espiritual que antes era só uma teoria religiosa. Com o passar dos anos, eu comecei a ver muita coisa no mundo espiritual, fora do corpo, e a partir desse estímulo, eu fiz exercícios que me permitiram abrir e controlar a clarividência. Aí eu passei a enxergar espíritos, aura, potenciais de energia espiritual e outras coisas, mesmo estando no corpo, a partir de exercícios e técnicas. E eu fui ficando mais convencido ainda de diversas outras coisas espirituais, encontrando evidências nas minhas percepções. Aí, com o passar do tempo, eu fui estudando, aprendendo mais. Aí eu comecei a aprender também quantos nossos sentidos nos enganam. Fui estudar outras coisas, me formei na área de filosofia, já era formado na área técnica, de TI e eletrônica, me formei em filosofia, fui estudar outras coisas, ligado na área acadêmica, e fui entendendo novos níveis de dúvida. Curiosamente, estudando filosofia, eu fui descobrindo que eu tinha um perfil já, e que foi ficando mais forte, de ser cético. E eu descobri que eu sempre tive um perfil cético, eu sempre tive muita dificuldade em dar valor absoluto para as coisas. Eu sempre tive uma tendência de duvidar, inclusive, das minhas percepções. Isso é muito interessante. As pessoas acham que o cético é aquele que acredita que não existe Deus ou que não existe mundo espiritual. Não, esse cara é um crente. Ele acredita que não existe Deus. Ele acredita que não existe mundo espiritual. Cético é aquele que não tem certeza. Cético é aquele que se mantém em dúvida. Eu não tenho garantias de que o mundo espiritual que eu vejo seja o que eu entendo ver. Eu sei que as minha percepção, os meus sentidos me dão uma certa informação. Eu tenho uma percepção do mundo espiritual, eu considero que é um mundo espiritual. Mas eu tenho garantia absoluta de que ele existe, de que ele está lá? Não, eu tenho garantia absoluta de que eu sinto que ele está lá, não de que ele esteja lá. Dá para entender isso? Quantas vezes você teve um sonho, você acordou, levantou da cama, estava fazendo alguma coisa, de repente uma coisa muito esquisita aconteceu e você acordou de novo. E você descobriu que você estava sonhando, que tinha acordado e levantado da cama. Então, se meu sonho pode me enganar dessa maneira, por que não a minha lembrança da experiência fora do corpo? Por que não a minha clarividência? Pode ser algum outro fenômeno que os nossos complexos sistemas nervosos interpretem. Ou pode ser que a gente está num monte de privadinhas vermelhas ligado num computador, numa simulação artificial, e a qualquer momento a gente Smith aparece para correr atrás da gente. Né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, o que a gente sabe, o que a gente sente. E a gente interage e age a partir da percepção. A gente faz escolhas, a gente vive com o que a gente percebe, não com o que as coisas são. A percepção para a gente é mais importante do que a existência das coisas. A percepção delas é que tem significado para a gente. Nós damos significado para as percepções, nós usamos linguagem, nós compartilhamos nossos significados internos com outros, nós aceitamos interpretações dos outros. Isso é uma coisa interessante, porque eu precisei estudar muito para começar a duvidar daquilo que parecia tão óbvio diante dos sentidos. Eu precisei estudar muito, entender como funcionam os sentidos, como funciona uma parte do mecanismo do pensamento da gente, para poder duvidar do próprio sentir, do próprio fundamento do pensar. E eu fui ficando mais cético. Hoje eu sou muito... Eu sou uma pessoa que tem... Eu tenho experiências lúcidas fora do corpo. Eu sou clarividente. Eu converso com o que eu acredito serem espíritos, mas eu não posso dizer que eles existem. Eu sinto que eles existem. E eu escolho acreditar que eles existem enquanto me comunico com eles, mas sem garantias. Em última instância, eu posso ser um louco sendo com um manicômio, nós podemos todos estar vivendo um grande sonho, eu posso, de repente, acordar na minha cama e não estou dando palestra nenhuma. Né? E isso é uma postura cética, uma postura de dúvida, porque a gente não sabe quais são as respostas. Isso é uma coisa que é bom eu citar em algum momento de cada palestra, para vocês não ficarem achando que eu tenho respostas finais. Eu tenho propostas de entendimento. Né? E quando alguém fala que tem respostas, eu duvido, como eu duvido das minhas. Tá? Acho que duvidar é saudável. Pode ser desconfortável, mas eu acho saudável. Mas partindo desse princípio, vamos usar o teor compartilhado aqui de que existe um mundo espiritual. Façamos essa crença temporária algo comum a todos nós. Vamos temporariamente partir do acordo de que existe um mundo espiritual. Tá? Eu tenho um monte de percepções que me dizem que existe. Eu não posso garantir para ninguém, além de mim mesmo, de que essas percepções são incríveis. Eu acredito nelas. Mas é subjetivo. Eu acredito porque elas são minhas. Você não pode acreditar nas minhas percepções. Você precisa acreditar nas suas. Então, se você tiver experiência, você pode dar um grau de crença nelas. Certeza eu acho uma forçada de barra, mas um grau de crença você pode ter. Eu tenho o suficiente na minha para viver tranquilo com a ideia de que existe um mundo espiritual. Não tenho garantias de que ele seja aquilo que eu sinto, mas eu tenho uma impressão muito forte de que existe algo além da matéria, de que eu tenho informações desse algo quando eu estou fora do corpo e quando eu vejo pela clarividência. Consigo confirmar informações. Eu consigo verificar as coisas. Então é um grau de convencimento muito grande. Não chega a certeza hoje porque eu me desmontei da certeza, mas bem convencido. E a gente pode ir compartilhando desse ponto comum, pode falar.
Gente, é relevante a certeza?
Oi?
Quer dizer, é relevante a certeza?
Se você, olha só, se você considera que algo é certo, você define algo como imutável. O que é imutável, algo que está pronto, não é passível de interferência. Se você parte do princípio, por exemplo, que existe perfeição, que algo pode estar pronto, perfeito é algo pronto, né? Não tem mais o que mudar. Você tira do campo da interação. Você tem certeza, sim, você tem essa garantia de que tem um mundo espiritual. Você precisa fundamentar a certeza em alguma coisa. O que é que te garante isso? É isso que eu estou colocando.
Mas em termos práticos, você não precisa disso.
Não, não precisa. Você não precisa de certeza. O que eu estou querendo colocar é que a maior parte das pessoas que eu conheço, que são espiritualistas, elas não percebem que estão atribuindo certeza a algo que é incerto mesmo para elas. Porque é confortável ter uma certeza. Tá? É confortável, você está numa condição de que tem algo indubitável. Por exemplo, quer ver uma coisa ofensiva para muitas pessoas? É eu chegar aqui e falar, olha, Deus é uma incerteza. Não, peraí, não, Deus é absoluto, Deus existe. O conceito de Deus foi criado para ser absoluto. Agora vamos ter o que é esse Deus absoluto para cada um. Algo em comum? Então, se absoluto, só pode ser um. Então, como que pode ter tantas versões? Não só das religiões, mas de pessoas numa mesma religião. Por exemplo, o conceito básico no cristianismo, que é uma herança do judaísmo, né, de que Deus é perfeito. Sendo perfeito, sempre foi, sempre esteve pronto. Algo que está pronto não tem potencial de mudança porque não muda. Se não tem potencial de mudança, como conceber que algo que não muda cria? Está entendendo o problema? Porque se algo que não muda cria, ao criar ele mudou. Então ele não era perfeito. E se, quando nós experimentamos o tempo, nós somos diferentes antes e depois, nós experimentamos o tempo, nós sentimos algo, nós vivemos algo. Algo perfeito não poderia existir no tempo. Teria que existir fora do tempo. Porque no instante seguinte seria perfeito mais um instante no tempo, mais um instante de experiência. Então ele não estava perfeito um instante antes. E não dá para ser perfeito um instante depois, como era antes. Então não era perfeito antes. Se ficou perfeito agora, ele tem que sumir do tempo, não pode existir no próximo instante. Então o conceito de perfeição não funciona. Só porque existe tempo. Ah, não, mas isso é uma coisa, isso é um mistério divino, você está tentando racionalizar um mistério divino, não funciona. Se eu não consigo pensar sequer num conceito de perfeição, então eu não posso pôr esse rótulo em Deus. Porque perfeição é um conceito intelectual, Deus, com um nome, com uma conceituação, também vem do intelecto. Se existe algo, eu não posso dar atributos. Dá para entender? Se eu dou atributos, os atributos são meus, não são daquilo que eu estou dando atributo. Isso é muito interessante. Vocês estão todos com roupas coloridas aqui. Cada um com roupa de uma cor. Eu posso pegar uma pessoa aqui que está com uma roupa vermelha e pedir para vocês olharem e perguntar que cor vocês estão vendo. Há uma parte que vai falar que está vendo vermelho, como eu, mas um ou outro vão falar que estão vendo marrom, outro vão falar verde. São graus de daltonismo. Para aquela pessoa que tem um grau de daltonismo, aquela cor é marrom, aquela cor é verde, independentemente do que o outro percebeu. Conceitualmente, ela concebe a cor que ela vê pelo nome que ela aprendeu. Quem está certo? Ah, quem falou vermelho. Por quê? Só porque é a maioria? Isso não é verdade, isso é democracia. Incômodo, né? Então, por que Deus...
que duas pessoas falam que é vermelho, estão enxergando um vermelho igual.
Nem entrei nesse detalhe.
O cérebro que dá essa porra.
E não é nem só o cérebro, isso daí é o conjunto. É o sistema nervoso e o sistema de percepção juntos. Quando chega no cérebro, a coisa já está tão diferente um do outro que é uma doideira isso. Vai longe. O que eu estou querendo colocar é essa quebra da... Eu não estou dizendo que é necessária a certeza, na verdade eu estou mostrando que ela é uma forçada de barra. Certezas são forçadas de barra. Certezas são submissões ou fugas. A gente submete a autoridade da afirmação alheia. Uma parte das pessoas aceita ditames porque vem com autoridade. Isso é uma coisa curiosa, né? Como é que funciona a sociedade da gente? Ela é baseada na percepção do outro como alguém que vale tanto quanto você, que você respeita porque na natureza ela vale tanto quanto você, ou você convive porque as leis estabelecem que se você agredir outra pessoa, você é punido? A lei diz que se outro te agredir, ela é punido. Então as pessoas não se agredem com medo de punição do sistema de leis, que é uma autoridade do meio. A sociedade não é movida a partir da percepção respeitosa e mútua de seres que valem a mesma coisa. Não, ela funciona como um mecanismo de imposições. E nesse sistema de imposições, você funciona de maneira automatizada. E é fácil perder contato com as noções básicas que a própria normatização da sociedade estabelece. Daí, o clipe de papel. Né? A percepção, aquilo não está no conjunto das regras explícitas, parece que não existe a regra. É uma regra implícita que você ignora a seu bel prazer. Né? E aí você ignora que você está roubando algo. Mas é... Isso é só para a gente ter esse estabelecimento de referência. Quando eu falo sobre espiritualidade, para muitas pessoas, espiritualidade é o resultado de uma imposição. Não uma percepção e uma escolha, mas é uma submissão à imposição. Se você entra no meio espiritual por meio de uma religião familiar, com cultos aos quais você foi exposto, porque você foi levado a eles, e você nunca pensou em questioná-los, então você é espiritualista ou você é religioso? Né? Você cultua uma religião, mas se você não tem escolha, como que você pode ser espiritualista? Dá para entender a sutileza da coisa? Então você se acha espiritualista, mas na verdade você é religioso. você está ligado a uma estrutura hierárquica que te dá valores morais e referências. Mas você não está sentindo algo, você não está escolhendo a partir do sentido, perceber. Você não tem a opção de duvidar. Numa religião, você não pode duvidar das divindades daquela religião, você não pode duvidar do cânone, você não pode duvidar para funcionar. Né? Se te ensinam que aquilo tem aquele nome, aquele ritual precisa ser feito, você faz. Você não questiona de onde ele veio, por que ele está sendo feito. E se você sentir algo diferente, você vai se punir. Você vai pedir ajuda, porque tem alguma coisa errada com você.
Em termos de como a gente organiza a nossa vida e o quanto isso, a gente organiza isso a partir de uma certeza, embora essa certeza seja inquestionável, a única coisa que a gente pode ter, se a gente não consegue ter a certeza de que nosso modo de organizar é aquele, é imutável, é o quanto aquilo é mais benéfico, menos benéfico que outros modos de organizar o mundo. Isso.
Eu não tenho uma resposta pronta para isso. É algo parecido com o que você falou. Eu funciono de uma maneira mais ou menos assim. Eu falo que eu tenho meus referenciais. Eu tento me basear na maneira de agir, em que eu atribuo para as pessoas à minha volta o mesmo valor que eu atribuo a mim. Eu tento conviver e não só viver. E minhas referências, eu falo que elas são referências provisórias. Então, olha, são relacionais. Nós estamos num grupo, tem um conjunto de regras para sobreviver nesse grupo. Essas regras precisam ser práticas, e não regras morais, mas regras éticas, coisas de cunho prático. E isso vai estabelecer a base. E ela é temporária enquanto o grupo existir, enquanto a relação existir. Nós estamos numa sociedade que existe com um certo nome, com uma certa estrutura. Tem hábitos e práticas na nossa sociedade que em outras sociedades, em outro período histórico, eram considerados inaceitáveis. E tem coisas que eram feitas e eram aceitáveis, para a gente hoje são inaceitáveis e criminosas. Então as práticas mudam. O momento histórico muda a realidade, muda as garantias, muda as certezas, porque elas não são fixas, são coisas. Então, admitindo que essas coisas são relacionais, que as bases são relacionais, eu tento estabelecer um funcionamento de acordo. Primeira coisa para mim é o seguinte: se eu estabeleço para mim a meta de funcionar em sociedade, eu preciso entender as regras da sociedade e funcionar na sociedade sem violar as regras da sociedade nem as minhas percepções. E aí você começa um processo interno de mediação e negociação com o mundo. Você faz o seu caminho, você escolhe o seu caminho. Engraçado é dizer isso. Eu posso fazer algo que parece ser simplesmente o cumprimento de uma norma, mas só eu, no meu processo, sei se eu estou cedendo e me submetendo a uma norma, ou se eu estou realmente chegando à conclusão de que naquele momento eu escolho aquela ação, se a escolha é minha. E a responsabilidade é minha, a experiência é minha, é meu karma fazer aquele momento, é minha necessidade de experiência, é meu vazio sendo preenchido. Então tem momentos em que, como todo mundo, eu estou simplesmente seguindo regra, me submetendo e cumprindo tabela. Mas nas coisas que eu consigo perceber e emitir juízo lúcido, eu tento fazer escolhas. E eu coloco como primeiro referencial que todos os envolvidos em todas as relações comigo valem tanto quanto eu. Isso é a base que eu estou tentando usar já faz anos, que eu chamo de princípio de equivalência. Que no esquema cósmico, nós valemos a mesma coisa. E isso é uma coisa difícil pra caramba de funcionar no começo, mas depois você vai aprendendo. E eu venho experimentando. E...
Não, o que significa isso?
Oi?
O que significa valer? Eu sei que é óbvio isso, mas às vezes eu acho que não é tão comum para as pessoas olharem tanto quanto a gente. Você tem como explicar o que isso quer dizer?
em todas as relações é você tentar encontrar sinergia. Você não... Isso pra gente é difícil, porque nós como bichos, nosso lado animal tem competição no princípio. Não? Primatas são competitivos, diferentemente das formigas de uma mesma espécie, do mesmo grupo, que são colaborativas, os humanos são competitivos. Nós colaboramos até certo ponto e competimos enquanto colaboramos. Né? É o nosso jeito, é o jeito macaco de ser. Né? Nossos genes são de primata. Então eu voluntariamente tento me colocar na condição de que as minhas escolhas levem em consideração que o outro não importa menos do que eu, nem mais do que eu. Tá? Eu não me dou prioridade e nem tiro a minha prioridade. Se alguém a quem eu deveria reverenciar, me submeter, eu posso ter dificuldade de ver que essa pessoa não vale mais que eu. E alguém que está competindo comigo, a quem eu normalmente deveria tentar vencer, eu tenho dificuldade de ver que ela não vale menos do que eu, que ela não importa menos do que eu, que no esquema das coisas nós temos equilíbrio de valor, nós temos uma dinâmica diferença de realização e trabalho. Eu falo que o valor potencial de todos, assim, o potencial total, eu falo que o nosso produto modular é igual, né? Falar em termos de matemática, como a gente se resolve em módulo é sempre em equilíbrio, mas no momento, nosso momento de exercício de realização pode ser diferente, então parece que um vale mais, outro vale menos. Por exemplo, você tem, isso é muito interessante, você tem um grupo de pessoas, todo mundo atravessando uma floresta, ninguém tem compasso e ninguém sabe onde está o lugar que deve ser alcançado. Só tem uma pessoa que sabe a direção olhando para as estrelas. Essa pessoa, naquele momento, ela é a pessoa que vai ser capaz de guiar o grupo. Ela é a pessoa mais importante do grupo como um todo, ou ela é mais importante naquela tarefa? Naquela tarefa. Por que essa pessoa deveria, a partir desse ponto, para todo sempre, ser o líder do grupo? Mesmo quando não seja mais necessário navegar pelas estrelas. Por que que quando a coisa mais importante for cavar um poço, a pessoa que navega para as estrelas continua sendo líder, mesmo quando é outro que sabe cavar o poço? Nossa sociedade funciona assim. Em vez da gente pôr um especialista em cada função, a gente pega o que liderou primeiro para continuar liderando. E isso é um problema. Isso é um problema porque nós atribuímos valores absolutos para momentos de realização. Nós esquecemos a complexidade da coisa e olhamos um momento e atribuímos um rótulo. Nós atribuímos a condição de ícone perene para alguém que se sobressai em alguma coisa. Nós criamos hierarquia quando ela não é necessária. E a gente tem tanto apego à hierarquia que a gente associou a expressão anarquia a algo ruim. Quando a anarquia pode funcionar muito bem. E hoje eu preciso, inclusive, para citar a anarquia, que eu almejo uma anarquia. A gente tenta, inclusive, gerir o Cefre numa anarquia. Tem que falar que é uma anarquia funcional. As pessoas não entendem. Não, mas anarquia? Então não funciona. Não, funciona. Então é uma anarquia funcional. Né? De vez em quando empaca. De vez em quando empaca. Então você... Né, o fluxo das coisas... Não, as coisas não andam. O fluxo fica emperrado. Porque as pessoas esperam algum tipo de relação hierárquica, mesmo quando você não quer que ela esteja lá. Então, é curioso, né? Acontece, né? Então, há ruídos nos processos. Ele tinha levantado a mão primeiro, depois vamos falar.
Minha pergunta é exatamente essa. Se você tenta se basear nessa ideia de que existe valor igual e a sociedade funciona a partir das regras que dizem que o valor não é igual, como funcionar nessa sociedade? Você vai bater de frente ou você vai... Algum atuante vai ter.
Sim. Esse aqui é o lance que eu falei do acordo interno. Você consegue entender cada momento como funcionar numa sociedade hierárquica, mesmo sendo, vamos dizer assim, anárquico. Requer esforço, requer concessões, sim. Mas não requer que você seja autoridade ou submeta a ela. Isso é muito engraçado. Toda vez que você tem um chefe que te dá uma ordem, você está olhando uma experiência que é hierárquica e vivendo um momento ali que tem potencial hierárquico. Mas se você olha para o que existe para ser feito e não para a ordem, para o comando de fazer, e você olha o esquema, a necessidade daquilo ser feito, e você faz o que precisa ser feito, e não o que foi mandado fazer, mas o que precisa ser feito, naquele sentido, você, à sua maneira, está sendo anárquico. Isso é muito interessante. E se você olhar para a pessoa que está sendo autoritária, ela está submetendo a outra coisa, ela está submetendo a outro indivíduo ou grupo que tem uma autoridade, e essa pessoa também está sendo uma interface de execução de uma necessidade. Se você não submete internamente ao processo hierárquico, uma parte da anarquia vive em você. E quando você precisa distribuir tarefas, você precisa achar um meio termo se você quer ser anárquico numa sociedade que espera que você participe da hierarquia. E você escolhe detalhes, você escolhe como fazer, como se expressar, como compartilhar a necessidade. É muito curioso como grupos de pessoas funcionam. Às vezes as coisas emperram, simplesmente porque todo mundo fica esperando o comando. É muito engraçado. As coisas emperram, ninguém faz nada porque está todo mundo esperando alguém mandar. Então, tornar as necessidades conhecidas e questionar as especializações de quem vai fazer cada coisa e deixar as pessoas cientes da situação é diferente de você mandar por mandar. Tende a funcionar. Demora, às vezes emperra, às vezes encalha, mas tende a funcionar. No modo geral, tende a funcionar. Qual que é o grande lance da anarquia que dificulta? As pessoas não estarem acostumadas com ela. Então, a gente tem dificuldade de comunicação. Um dos maiores problemas do sistema hierárquico é que ele reduz a necessidade e, inclusive, tira o incentivo de comunicação além do necessário. E num sistema de equilíbrio, você precisa de mais cultura geral. As pessoas precisam saber mais coisas, estar cientes das necessidades, das possibilidades, das suas próprias capacidades e das capacidades dos outros. A hierarquia se enfraquece com isso. Na hierarquia, informação é poder. Na anarquia, informação é respiração. Então, esses princípios estão em conflito. E esse é o maior problema que eu vejo hoje. As pessoas estão acostumadas a represar informação e estabelecer hierarquia desde a base. E é difícil abrir isso. E aí as pessoas da sociedade como um todo não só não estão acostumadas, como se acomodaram com o processo de não ter informação e não ter que decidir. Isso virou um peso. E a gente vê isso na construção da sociedade hierárquica que a gente vive, que é o sistema de democracia que a gente vive. Curiosamente, as pessoas ignoram o fato de quão violento é o processo do voto, em que a vontade da maioria suprime a minoria. Você para para pensar nisso? Como isso é complicado? Nós não buscamos consenso, nós estimulamos a oposição. Nós não buscamos um lugar comum em que todo mundo ganhe. Nós nos dividimos em grupos que ganham contra os grupos que perdem. Nós fortalecemos o sistema hierárquico. Nós não tentamos enriquecer a proposta alheia, nós nos opomos à proposta alheia em detrimento da nossa. E quando a gente vê a destruição dos projetos de governo, quando tem troca de partido no governo, destruição de muita coisa, simplesmente por oposição ideológica, faz parte da hierarquia. Para demonstrar poder, apontar falhas do outro sistema, para mostrar que o seu é melhor. Esse sistema é muito pouco colaborativo. Isso é uma coisa para refletir, porque nós vemos isso com uma espécie de estruturação da complexidade, quando, na minha opinião, é instinto primata levado a um nível de manifestação escalar muito grande. É o nosso comportamento macaco, em grande escala. Então é uma coisa para a gente olhar, né? Como funcionar é uma pergunta muito boa. Eu tenho propostas, eu não tenho resposta. Eu estou testando e algumas coisas funcionam, né? E o próprio Cefli, o nome disso aqui é um laboratório evolutivo. A gente está tentando aprender uns com os outros no próprio processo. E eu garanto para vocês que na nossa memória coletiva a gente tem um índice de cabeçadas muito maior do que de coisas que deram certo. Sabe aquela história de tentativa e erro? Pois é. É muita tentativa e erro para um ou outro tentativa e acerto. A gente, um negócio que a gente não para de tentar. Algum dia teremos a resposta? Não sei se é possível, mas talvez nossas soluções, nosso jeito, vai brotando. Mônica?
Você respondeu. Então,
já?
É o lado primata, você quer dizer.
É.
Que é o que complica bastante.
É.
E a gente ainda tende a repetir de pais para filhos. Né?
Sim. Isso é o processo. A gente perpetua isso no processo de formação. A escola já funciona assim, em casa funciona assim, ciclos de amigos funcionam assim, escola funciona assim, depois trabalho funciona assim.
O grande contraste também é você tentar esse modelo, nem seja essa pesquisa, eu tenho que fazer isso com as crianças em casa, mas aí você tem a grande barreira que também é o problema do colégio, né? A educação da maneira como ela vem para você incluir e pegar aquilo de volta. Porque ele fica sempre realimentando.
Então, se você acredita que não dá para mudar, não muda. Se você acredita que dá para mudar, você muda alguma coisa. Mas você não pode acreditar que a mudança vai ser o que você quer. É acreditar que haverá mudança e não esperar o resultado específico da mudança. Quando você provoca uma mudança num sistema complexo, você está mudando um vetor e você não está vendo os outros. Então a resultante não é óbvia. Não é como você está jogando bilhar. Está mais para você soltar um balão de gás no vento.
Isso dá uma segurança.
Mas é muito interessante. O máximo que você pode querer quando você solta um balão de gás é que ele vá para cima. Você não pode escolher que lado ele vai. Não é? O problema é que a gente quer escolher exatamente onde e o caminho que ele vai fazer. Eu quero que esse balão de gás vá para lá, fazendo uma curva pela direita, três voltinhas, depois para a esquerda. Não dá. Mas isso é hierarquia. Isso é o que a gente já faz. A gente construiu, não é nem, a gente fez trilho. A gente tem trilhos. E as nossas vidas correm em trilhos. De vez em quando descarrilha. E a gente tem guerra, tem crise. Fala.
Qual é o peso de uma vaca ou de um porco numa feira? Esse experimento, inclusive, é levado hoje para descobrir quantas jujubas existem no vidrinho. Houve um experimento recente que um cara pôs 4.510 jujubas no vidrinho e entrou num prédio do escritório e perguntou a 800 pessoas qual a quantidade de jujubas. Deu 4.516. Isso ocorre também com o peso de vaca. Não se sabe como isso acontece. O Google já desenvolveu, inclusive, ferramentas de estudo para verificar quais são as somatórias de perguntas que o grupo faz. Isso significa que se todo mundo que está aqui nessa sala fosse decidir quantas balas tivesse naquele vidro, a média ia se aproximar muito da realidade daquele vidro. É como se a massa soubesse a resposta, sem saber como.
Nesse formato, francamente, eu não li a respeito disso ser feito numa média ponderada do coletivo aí, se eu chegar numa resposta próxima da Elcio. Eu não tinha lido a respeito disso. Eu já conheço. Então, esse especificamente, eu quero falar, tem os estudos, né, de Reason of the Crowd, que eu conheço algumas coisas. Eu nunca li algo tão preciso a esse respeito, mas é interessante. Todo mundo tem algumas suas teorias a respeito disso, né? Garanto que as minhas envolvem dobra de tempo e espaço, mas isso não vem ao caso, né? Eu sempre penso complicado nessas horas, depois eu tenho que simplificar, né? Eu, como bom fã de ficção científica, eu já penso em coisas malucas, né? Mas a questão é a
hierarquia. O grupo, se soubesse observar o grupo, sem julgamento, mesmo com a hierarquia de um falar que ali tem uma jujuba e outro falar que lá tem 4.000 jujubas, a compreensão que um grupo pode acertar a jujuba é a administração disso que é
importante. Eu não sei muito bem. Eu não sei muito bem como usar isso de uma outra maneira que não aquela que dá a impressão de que você não está raciocinando, mas você está fazendo uma leitura de fato. Isso é uma coisa interessante. A gente tem um raciocínio em termos de pensamento probabilístico de que nós temos uma inércia comportamental e a gente tende a repetir comportamento estatisticamente. Esse tipo de previsão, esse tipo de predição, eu acredito, quando eu li os artigos sobre a razão de multidão, né? A razão da multidão, que mais do que razão, isso é um movimento de... Você está fazendo um levantamento de predição ou de precognição coletiva. É muito mais, na minha impressão, que isso é uma precognição coletiva. Que o resultado, estando no próximo instante do tempo, a intenção da predição acaba gerando uma média do resultado, independentemente da capacidade de percepção espacial das pessoas ou de qualquer outro poder. Para mim, é a predição do resultado. Quando se trata de um evento coletivo, você tem a tendência das coisas seguirem o rumo probabilístico atual. Em física, é a resolução vetorial do cone de luz, para quem gosta. É você seguir a linha probabilística mais viável, que é o centro da energia resultante dos fatos anteriores, gerando consequências que são posteriores. Isso é o mais perceptível por todos. Então, mesmo um fato futuro, quando perguntado coletivamente, tende a mostrar o mais provável. A não ser que haja um fator que não está no futuro previsível, aquilo vai se realizar. Então, eu tenho a impressão que é um nível de precognição coletiva que você está levantando. Todos nós temos algum nível de sensibilidade para o futuro próximo. Nós percebemos a linha mais provável de eventos. Isso é uma coisa que eu até abordo aqui em alguns cursos. Então, quando eu li sobre isso, eu nunca li uma precisão tão grande como você está dando como exemplo, mas quando eu li sobre isso, eu tive a impressão que a gente está fazendo um levantamento estatístico de pré-cognição. É a minha impressão. Tá? Por isso que eu brinquei, falei isso. Na minha cabeça, a gente tem que dobrar tempo e espaço. Na verdade, eu tenho a impressão que a consciência da gente, como cúmplice da construção do espaço-tempo, ela tem uma área de atuação que não é focada num instante, mas ela é diluída num intervalo de tempo. A existência espiritual é mais focada e a física é localizada e ancorada. Mas nós somos, ao mesmo tempo, corpo, espírito e consciência. Então nós temos algum nível de percepção para frente e para trás. Nós somos capazes de perceber ondas de choque emocionais antes dos eventos. É muito comum as pessoas ficarem deprimidas antes de uma desgraça. Tem um efeito já do que está para acontecer, uma coisa grande, uma coisa fora de escala. A pessoa não sabe de onde está vindo. De repente, enquanto está acontecendo aquilo, ela sente até um certo alívio, porque ela estava esperando aquilo acontecer. Não é porque ela está destinada àquilo. Aquilo era um evento muito provável. Ela estava sentindo onda de choque das probabilidades chegando mais perto. Mas isso é outra história, isso é para a gente conversar outra hora. O que eu queria até comentar, aproveitar que essa sensibilidade, já que entramos nisso, é algo que eu quero continuar, ou eu vou começar agora, na próxima palestra a gente vai pegar mais por esse lado. Essa proposta inicial, essa provocação, que eu queria falar sobre valores sociais, eu queria falar sobre esse aspecto nessa primeira palestra. Sobre como você lida com a sua sensibilidade. Como é que você sente as coisas? Você está sentindo o mundo agora, depois desse papo todo? Se você olhar para como você sente o mundo, como é que você sente hoje suas relações familiares, suas relações com seus colegas de trabalho, você com a sua profissão, você com o seu estudo. Como é que você se sentia 5 anos atrás? Mudou o jeito de sentir? Não é o sentir gostar ou não gostar. Mudou a intensidade das coisas, mudou o jeito de sentir. Porque o que ocorreu nos últimos anos foi uma mudança física na região espacial, na região do espaço que o sistema solar ocupa. Mudou o que eu chamo de grade de estrutura gravitacional. O tecido do espaço-tempo mudou um pouquinho. Na verdade, o sistema solar entrou numa região em que o tecido do espaço-tempo ele é um pouquinho mais frouxo. Essa estrutura é um pouquinho menos intensa. Toda a matéria se tornou um pouquinho mais volátil.
Em termos de paradigma, significa que eles estão mais frouxos, é isso?
Oi?
Em termos de paradigmas, valores morais, como é que eles têm...
Eu estou falando físico. Eu estou falando do ambiente físico. Eu estou falando de estabilização de átomo. Eu estou falando de nível de energia de órbita de átomo. Você está precisando de um pouquinho menos de energia para um elétron mudar de órbita. Você está precisando de um pouquinho menos de energia. Você está precisando, vamos dizer assim... A capacidade de contenção do espaço diminuiu. Então, as partículas mensageiras na estrutura atômica perderam a eficiência. Os gluons estão mais fracos, os núcleos estão mais instáveis. Por consequência, o nível de estabelecimento das órbitas dos elétrons está um pouquinho mais plástico. Você está conseguindo fazer com que eles mudem de órbita um pouquinho mais fácil. Mudou a relação de condutividade de alguns materiais, a gente não sabe porquê. Você perdeu a eficiência em alguns materiais, ninguém sabe porquê. Nós estamos progressivamente tendo perda de estabilidade em compostos químicos de equilíbrio limite, como por exemplo baterias e pilhas. Estão constantemente perdendo eficiência, a gente está perdendo estabilidade. Né? Você está aumentando a taxa de transferência de energia, assim, aumenta a eficiência no intervalo de tempo, mas diminui a longevidade, porque está mais instável. Então está muito esquisito isso. Você até consegue mais corrente instantânea porque está mais instável, mas não dura tanto. Então, eu estou falando de matéria física. Em termos de realização da ligação espírito-corpo, nós estamos tendo mais percepção da realidade espiritual enquanto no corpo. O corpo mudou, então a sua composição como matéria está um pouquinho mais sutil, está um pouquinho mais perto do espírito. Isso é bacana? É se você está bem.
Mas você tem mais consciência das suas emoções e dos seus sentimentos?
Não consciência, você tem mais percepção das emoções.
Você consegue identificar?
Você sente, não identificar, você sente.
Tá.
Você não identifica, você reage. Você é estimulado auricamente.
Você sente mais. Então.
Você sente mais. Em resumo, é isso.
A casca mais grossa está mais fina?
A casca está menos grossa. A casca está menos grossa. Então, o que acontece? Você não foi treinado para isso. Seu sistema nervoso não foi treinado para isso. Você tem mais informação do plano espiritual sendo processada pelo sistema nervoso. Está dando sobrecarga. Você está ouvindo mais ruídos espirituais, como se fosse ruído físico. Sabe aquela percepção de presença? Você sempre sentiu a aura do outro. Sempre sentiu. Tem alguém perto. Antes você conseguia sentir, a pessoa está de bom humor, mau humor, sem olhar para ela, você já sentia uma pequena diferença. Agora a diferença é grande. Chega uma pessoa mal-humorada no ambiente, a velocidade para todo mundo ficar mal-humorado é muito mais rápida. Chega uma pessoa animada, a velocidade para todo mundo sentir uma energia animada é maior, mais rápido, mais forte. E por quê? Não é porque o espírito está diferente, o espírito não mudou, o plano espiritual não mudou, porque ele não está sujeito a essa complexidade gravitacional. O plano espiritual está atraído pelos corpos onde os espíritos podem reencarnar. E os nossos corpos é que mudaram um pouco. Por consequência, quem já está reencarnado está sentindo essa diferença. E estão sendo atraídos agora outros espíritos. Aí teve transmigração. Teve um monte de gente que estava no planeta e não está mais compatível com o planeta. Porque a matéria ficou, em termos técnicos, entre aspas, mais sutil. A matéria ficou com menos arranjo obrigatório. Né, que é o arranjo obrigatório que eu falo, que quando você coloca a matéria existe numa estrutura de pressão ou complexidades de rigidez espaço-temporal, você diminui a rigidez, a matéria fica mais volátil. Se a matéria está mais volátil, ela contém menos a instabilidade espiritual. O impulso espiritual que antes não se manifestava, você tinha um impulso espiritual qualquer, um estímulo de perceber uma outra aura, e passava batido pelo sistema nervoso, agora não passa. Aquilo que antes você sentia um incômodo, agora é um tremendo incômodo. Né? Aquilo que antes chamava atenção, agora te coloca em alerta máximo. Aquilo que colocava em alerta máximo, agora você surta. O cara que surtava, agora tem um infarte. Tem um derrame.
Isso mudou também o índice fractal da roda do manômetro, por exemplo.
Vamos considerar que, como conjunto, o que você mudou não foi a fórmula, você mudou o nível de repetição. Se você considerar um fractal, você tem um momento de colapso. Você aumentou a margem de realização. Você mudou o momento de colapso do fractal, só isso. Então você vai ter maior manifestação perceptível. Então, tá? Você mudou o índice de colapso, foi isso mesmo, não tem muito o que falar.
Então, no intervalo, no momento de telefone, você media os intervalos de ruído, mudou os intervalos de ruído de antes para agora.
Tem mais agora.
Tem mais agora.
Tem mais.
Populações que também eram localizadas com doença com memória, você tem tuberculose no período, muda também o índice de quantidade de tuberculose, de reprodução de animais.
O pessoal na área farmacêutica aumentou absurdamente a produção de alguns tipos de remédio, justamente porque está mudando o perfil das doenças. As doenças psicossomáticas aumentaram absurdamente sua realização, as doenças neurológicas estão aumentando muito de intensidade, mas o maior fator, o maior aumento que teve são as doenças de origem psicológica. As pessoas não estão sabendo lidar com essa sensibilidade. E não é só uma questão de, não, é a tecnologia, é a internet. É simples. Nós estamos com sobrecarga de informação. E essa informação vem principalmente uns dos outros. Nós não estamos nos aguentando. Nem a nós mesmos, nem uns aos outros. É simples. A gente dependia da capacidade do corpo refrear nossa reação emocional. O corpo está menos eficiente nisso, o corpo ficou mais volátil. Está exigindo de nós como espíritos, mais ordem interna. Quem não aumenta essa ordem interna, quem não está se observando, quem não está aprendendo a lidar com a sensibilidade, está surtando, está tomando remédio, está se sobrecarregando de tarefas para prestar menos atenção em si mesmo. As pessoas estão tendendo a correr atrás de tudo em vez de viver. Por quê? Porque enquanto está correndo atrás, está conseguindo ignorar o ruído. Está todo mundo mais sensível. Está todo mundo mais sensível. E isso faz parte. Esse contexto da matéria está mais sutil, é que eu chamo de nova realidade. E esse é o... Para quem veio na outra palestra, eu expliquei tecnicamente esse lado. Acho que eu até falei demais, eu fiquei uma meia hora explicando essa parte técnica, o espaço-tempo, o vetor e... Eu lembro a cara, você fez essa cara de risada que eu estava explicando, né? Eu falo, nossa, de vez em quando, né, baixa o físico.
Eu estava
overclockado, exatamente. Foi um dos exemplos que eu dei, né? Você pode perguntar.
Isso pode ser aproveitado em termos de conquistar a maior ordem interna? Como a gente lida
Sim.
com isso?
Cara, pensa o seguinte. Aumentou o nível de desafio. Na antiguidade, as pessoas entravam em mosteiro e ficavam em cavernas, tomando água e comendo grãozinho, de grão de bico germinado, semanas para sutilizar a matéria. Mamãe natureza enfiou o pé na jaca, sutilizou todo mundo ao mesmo tempo. Não precisa mais ir para o acho, nada disso. Agora você está o tempo todo mais sensível. A questão é que na caverna, lá, comendo grão germinado, não tinha ninguém em volta. Era você, a água e as pedras. Agora... é todo mundo.
Era mais fácil encontrar um indivíduo.
Era muito mais fácil.
Ramana Maharishi, esses caras que passavam.
Inclusive, então, para se sentir mais, para conseguir ter mais controle emocional e se perceber mais, é isso?
É uma oportunidade, isso.
E agora está, tipo, sem a gente querer, está
vindo. Tá, digamos assim, a gente está o tempo todo experimentando o que os antigos chamavam que era a entrada, as portas da iluminação. Nós estamos constantemente nessas portas da iluminação. Só que a gente está...
só não atravessa.
Tá craudiado, né? Não, você quer atravessar, só que já está cheio lá, né? Tá, agora eu vou para onde? Né? Não tem... aqui nem metrô. Parou 6 horas da tarde na Sé. Né? Você tem aquela corrente de gente indo e você não consegue nem ficar nem ir. Quando você vai, sai na outra porta, né? Você tenta entrar por um lado, saiu, já está... não, peraí, eu queria ficar, né? Ou você não entra, né? Ou você pega aquele... o que aí que é radical, né? Quando chega naquela no Parque Dom Pedro, lá, você olha aquela parede humana assim, a porta abre e parece que as pessoas estão maiores que a porta, né? Como é que eu vou entrar aí? Né? Ainda mais eu que ocupo espaço de dois, geralmente, né? Eu tenho aquele método japonês, né? Que o cara vem correndo e empurra todo mundo. E você escuta alguém do outro lado, né? Esperando alguém. Brincadeiras à parte, né? Esse estado, estou brincando, mas a pergunta foi muito legal, porque esse que é o ponto que a gente costuma perder. E e era mais ou menos o caminho que eu queria direcionar mais para o final mesmo da palestra. Isso não é uma punição, não é um castigo, é a condição natural da Terra. E o que é interessante, quem foi atraído para reencarnar aqui nesse período, karmicamente, em termos de necessidade de experiência, foi atraído para passar por essa mudança. Nós estamos tendo uma chance de descobrir como é que é essa interface espírito-corpo, de uma maneira que as gerações, você mesmo reencarnado em outras encarnações, você não teve essa chance. E agora é uma chance. É uma hora para você, nossa, olha, que legal. Eu estou sentindo muito mais o mundo espiritual na mesma vida. Nós estamos sentindo uma mudança no intervalo de 6, 7, 8 anos, que normalmente demora 400 anos para ter. Tem que imagina o que as pessoas costumam experimentar em várias vidas, num intervalo de 400 anos. Você está tendo num intervalo de 6, 7, 8 anos agora, numa vida só. É uma experiência elucidadora. Mas você precisa prestar atenção.
No quê? Para onde a gente
olha? Ah, em você mesmo. A cada instante, como é que eu estou me sentindo? Cada mudança, ó. Como é que está? Como é que eu estou no ambiente agora? Qual que é a referência? Memória. Mesma condição. O que eu estou fazendo agora? Se eu estivesse fazendo isso aqui, como é que eu estava sentindo o equivalente a isso 5, 6 anos atrás? 10 anos atrás, para quem tem idade para lembrar. Como é que é a sensação? Como é que eu me senti entrando nessa sala 5, 6 anos atrás? Como é que eu me senti conversando com tal pessoa? Como é que tal coisa me afetava? Como é que me afeta agora? Eu estou fazendo essa atividade que eu sempre fiz. Como é que eu estou sentindo agora? Coisa que você faz automaticamente, você não presta atenção. Você não presta atenção quando está pondo meia. Presta atenção. Como é que você está sentindo? Mudou sua relação com a matéria? Você está sentindo tudo mais. Nos últimos anos, coisas que você passou a perceber que aquela costura naquele tipo de roupa agora incomoda, não incomodava. Por quê? Porque você, como espírito, está mais ciente do corpo. Seu corpo está reclamando mais. Ele está mais volátil. Qualquer machucadinho vira ferida mais fácil também. Você está mais frágil. Mas o corpo também está reagindo mais fácil. Se você faz ginástica, seu corpo fica forte mais rápido. Se você para, seu corpo decai mais rápido. Se você muda sua alimentação, seu corpo reage mais rápido. Está tudo mais rápido. Por quê? Porque o corpo está mais, um pouquinho mais volátil, bem no limite da estabilidade química. Mudou um pouco a física dos materiais. Então mudou um pouco a estabilidade das coisas que a gente usa. Mudou a estabilidade da bateria que a gente usa nos aparelhos, mudou a estabilidade dos componentes que a gente usa na eletrônica, mudou a estabilidade de vários materiais. Num modo geral, os caras tiveram que mudar, inclusive, a taxa de fluxo de líquido refrigerante, água, né, nas usinas nucleares, porque ficou mais instável o material físico. Os caras estão tendo que mudar as tabelas de radiação. Os caras tiveram que mudar valores que eram considerados constantes no modelo padrão que a gente usa na física, para calcular tudo o que a gente faz com física nuclear.
E vai mudar mais ainda, será?
A gente vai mudar mais devagar agora. O trecho de maior inclinação dessa mudança foi de 2009 até agora, 2016. O centro da coisa foi 2012. Curiosamente, alguém contou para os maias que a coisa ia ter um reset ali em dezembro. Nos dias 21 a 23 de dezembro foi quando a gente passou pelo meio, bem o meio dessa mudança. Nesse intervalo de 2009 até dezembro de 2015, a gente teve uma mudança maior nessa sensibilidade, que a gente, o sistema solar está indo numa direção em que continua ficando mais sutil. Só que a gente passou, a gente saiu de uma região e entrou em outra, nos alinhamentos de corpos de grande massa, e que a gente teve uma mudança nesses últimos 6, 7, 8 anos maior do que nos 400, 450 anos anteriores, que já vem numa rampa ascendente há muito tempo. Vai dar uma estabilizada e vai ficar um tempo estável depois de 2800.
Mas não me grite mais. Esses 400 anos aleatórios,
não, é medida.
Você soltou, você percebeu?
Não, isso é percebido.
Não, porque dos maias, 400 anos é a parte importante.
Era um Bactum.
Tá.
Não, eles passaram cola para eles, né? Passaram cola.
Não, virou cola porque os grandes estados maias, quando davam esses 400 anos, os caras se mandavam. Quer dizer, a coisa ficou religiosa, não ficou tão perceptível.
É quando muda as rampas. E agora você tem mais dois trechos de 400 até 2830 e pouco, quando a gente... Isso daí eu estou usando como base, não é o calendário maia, eu estou usando astrofísica, tá? Eu estou usando alinhamentos que a gente mede em astrofísica. Eu tenho a tendência a ser científico. Eu sou um espiritualista? Sou, mas como eu falei, eu duvido de tudo. Eu também duvido da ciência como resposta final. Mas eu tenho uma tendência a pesquisar ao lado da física. E eu gosto muito de astrofísica. E faz muitos anos que tinha um curso que eu chamava, era o curso sobre Nova Era, e eu falava, olha gente, a mudança de era, a mudança que vai ter, que vai mudar o componente gravitacional da coisa, cai no meados do século 29. Em 2830 a 2850, nessa faixa. E aí eu fazendo os cálculos, deu, acho que 2836, direitinho lá. E é muito interessante, porque não tem... E isso é uma coisa que bate com o calendário maia, bate se você pegar o calendário dos persas lá, usar o sistema de astrologia persa, esquecer as efemérides antigas e fizer a atualização da passagem do Vesica Piscis, que é a mudança da era de peixes para de aquários, se você considerar o movimento de precessão da Terra. Mas isso é muito interessante, quantos índices foram ensinados para a gente. E isso não quer dizer que as estrelas regem, ou que os planetas regem alguma coisa, isso quer dizer que alguém ensinou uma tabela de conversão para a gente. Essa é a minha proposta. De que alguém que participou da formação da humanidade, ou que visitou aqui, participou da nossa formação cultural, ensinou várias tribos a olhar para o céu e a entender trechos do nosso processo kármico ainda por vir. E aí, olha, quando essa constelação estiver nascendo naquela direção, em tal dia, vocês vão ter outra mudança, os espíritos vão todos mudar. E aí vai ter uma nova era. Só que ninguém comentou que o espírito mudar realmente é mudar de planeta, né? Então tem gente que achava que a nova era era uma época que tudo ia ficar bonzinho, bacana, todo mundo mais sensível. Tá todo mundo mais sensível. Então eu não chamo de nova era, eu chamo isso aqui de nova realidade. Pé no chão. Porque nós temos que conviver com essa sensibilidade. Olhar para o quê? A pergunta dele permanece. Olhar para a gente. Mas olhar o que em mim, como eu estou sentindo e como eu respondo. Quando alguém se relaciona comigo, como eu respondo? Eu respondo como eu escolho responder ou como fui programado para responder. Quanto é meu instinto agindo? O corpo está mais sutil. As emoções estão disparando os instintos com mais facilidade. Mas se o corpo está menos forte, os instintos não tinham que estar mais fracos? Não. Eles estão, na verdade, mais fora de controle. Porque agora as emoções estão disparando os instintos reativos do corpo com mais facilidade. Você está tendendo a reagir com mais medo, com mais raiva. Está muito mais fácil ficar furioso. Está muito mais fácil ficar apavorado. Está muito mais fácil ficar catatônico, apático. Por quê? Porque os estímulos do espírito estão disparando as defesas máximas do corpo. As reações extremas do corpo. E esse é o desafio da gente. Essa é que é a pegada. É achar um novo ponto de equilíbrio. Para viver e não apenas sobreviver. Eu costumo dizer que karma, ao contrário do que muita gente acredita, que é uma dívida, para mim karma é potencial de experiência. É o vazio que a gente tem. É a ignorância a ser transformada em sabedoria por meio da experiência. Karma é o potencial de experiência. Karma não é dívida. Você não tem karma porque fez algo. Você tem karma porque você ainda não experimentou. Você ainda não fez. E as pessoas associam karma com dívida, muitas vezes até por não sacar o significado das palavras, inclusive em sânscrito, de karma e dharma, né? Não tem a ver com dívida. E isso é uma coisa para olhar com respeito. O seu momento atual é uma oportunidade de experiência, uma oportunidade de realizar karma, transformar potencial de experiência em experiência, e o resultado da experiência tem o potencial de ser sabedoria, no mínimo de ser repertório. Memória espiritual para você, experiência de vida. Quando o corpo morre, a experiência em si morre com o cérebro. A experiência física vai embora. O que fica com você é o seu processo de escolha. Se você não fez escolha, se você agiu só com o cérebro, no modo instintivo, ou no modo programado, cumprindo só regras, sem fazer escolha, não ficou nada como sabedoria para você. Esse é que é o processo, tentar criar repertório e, eventualmente, sabedoria. Se você está prestando atenção nos seus instantes, a cada instante você tem oportunidade de escolha. A cada instante. E é uma questão de você exercitar essa escolha. Só que para perceber a oportunidade de escolha, você tem que perceber o que eu chamo de diferença de potencial, antes e depois. É a condição de escolha, é uma condição de mudança. Você tem o tempo todo um potencial de escolher, mas tem uma diferença do antes e do depois. A questão é reconhecer isso, porque boa parte desse potencial se realiza de maneira automática, porque o corpo é programado para responder para certas coisas por instinto e para outras coisas por convenção, por programação social, por repetição. Coisas simples podem ser importantes para você se você faz por conta própria e não porque é convenção. O meu exemplo clássico. Quando alguém vira e fala bom dia para você, você responde: bom dia. Você realmente escolheu dizer bom dia ou você disse bom dia? Você deseja bom dia para aquela pessoa? Você sabe o que significa o seu desejo de bom dia? Você está sentindo internamente o desejo de que aquela pessoa tenha um bom dia? Isso é uma oportunidade kármica. Quantas você já não aproveitou? Simplesmente porque você respondeu bom dia por cortesia e não por livre-arbítrio. Você não escolheu dizer. Você automático. Disse. Automático. Muito simples. E extremamente profundo se você fizer direito. Como é que é fazer direito? Escolher fazer. A outra opção é continuar agindo como um robô. Nós somos.
Quando você fala bom dia e o outro responde bom dia, você sente que não é, que ele não está desejando aquele
mal,
né? De aceitar isso, essa diferença de se fazer mal.
Pois é.
Porque às vezes a gente dá bom dia para a pessoa e você sente que ela não está dando bom dia. Não sei como.
Então, mas
respeitar isso e ele não se fazer mal.
Isso é parte da aprendizagem. Se você fala bom dia e espera a resposta, você está fazendo uma troca. Então você tem um plano, você tem uma troca aí. E isso é uma relação que você está estabelecendo algum tipo de controle. Deu para entender? Isso é hierarquia. Dentro de você, você tá fazendo uma troca, você faz um investimento e espera um retorno. Você está negociando e você está numa condição de controle. Você começou uma relação de controle. Se a pessoa não responde, você vai ficar magoada porque foi falta de educação, porque a pessoa foi grossa. Se a pessoa responde sem sinceridade, você vai falar, nossa, essa pessoa, né, que até magoa, né, que coisa.
Se ela falar só se for para você, você vai ficar triste, porque
aí fica morrendo também.
Pois é. E isso é muito interessante. É observar como a mecânica do que a gente faz funciona. Quando você falou bom dia, por que é que você fez? O que, que você está realmente desejando para essa pessoa? Qual que é? Esse desejo de bom dia, ele foi iniciado porque você olha para o outro e você sente que aquela pessoa é parte do universo como você, e o universo simplesmente, do jeito que funciona, é merecedor de gerar um bom dia, de perceber um bom dia por meio daquele indivíduo, ou você está também cumprindo uma tabela? Não, porque é educado fazer. Não, é porque eu sou uma boa pessoa. Você está repetindo isso para você mesmo. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente faz isso, né? Ao longo dos anos, eu me observei fazendo esse tipo de coisa assim, milhares de vezes. E independentemente de tentar falar isso o tempo todo, não é difícil cair no automatismo. Porque eu estou pensando nisso, sei lá, estou me ocupando de pensar sobre isso faz uns 10 anos. Mas os 30, quase 40 anos anteriores, eu não pensei a respeito disso. Eu simplesmente fiz. Então eu estou muito mais condicionado no mecanismo do que na autenticidade. E essa é a questão que eu queria colocar. Você está fazendo uma escolha ou você está cumprindo uma necessidade? Né? Você se sente compelido a fazer, mas você sabe as motivações? Você consegue se observar? Da onde vem a minha vontade de cumprimentar alguém? É porque eu estou celebrando o encontro com outro ser e estou querendo aproveitar essa oportunidade para me descobrir? Ou porque é convenção e eu não consigo evitar? Né? É que nem aquele da propaganda, né? Chocolate! Né? Vocês lembram da propaganda? O cara não conseguia se conter e falava os ingredientes lá. Então, é só para a gente prestar atenção.
Cabral, né? Você também não estaria com a oportunidade da pessoa em experimentar esse sentimento? Porque não é todo mundo que tem nenhum acesso a pensar que isso pode existir. As pessoas estão numa comissão social, ela está lá numa empresa, vai vender um produto, não conhece a pessoa, ela vai te atender, ela vai ter um exercício de pensar que você é igual, que amor, todo mundo.
Então, aí é que está, esse aqui é o barato, né? A questão não é você esperar isso dos outros, é como você vai agir. É isso se tornar normal para você. Entendeu? É isso se tornar. Se você começa. Gente, equivalência não aparece de maneira igualitária. Chato falar isso. Mas ela começa de maneira seletiva quando você faz voluntariamente. Porque você está brigando contra o sistema hierárquico que está dentro de você. Você vai começar a ver primeiro alguns como iguais, depois mais alguns, depois mais alguns. Para expandir isso para todo mundo, demora muito. E esse todo mundo é o alcance da sua percepção local. Difícil você olhar aquele cara do Estado Islâmico decapitando alguém na TV e achar aquele equivalente. É difícil, mas é. Entendeu? Admito que eu não consigo olhar para aquele cara e, no primeiro momento, olhar para ele e respeitar o que ele está fazendo como alguém que vale tanto quanto eu. Eu não consigo, eu tenho que pensar a respeito. E se eu tenho que racionalizar a respeito é porque não está funcionando direito ainda. Quem está mais perto é mais fácil, quem eu conheço é mais fácil. Eu não tenho que pensar a respeito. Eu sinto a equivalência nessas pessoas, porque eu já me abri para isso. E isso é uma responsabilidade de duas vias. Quando alguém me cumprimenta superficialmente, às vezes eu consigo simplesmente ver a pessoa de uma maneira equivalente e responder naturalmente. Outras eu preciso chamar o mecanismo, entendeu? Para não ser automático. Opa, bloqueio automático, bloqueio aqui, tá, agora sim, bom dia. Dá um gap, né? Dá um gap. Mas é uma questão de atenção. Mas eu evito o automatismo. De vez em quando escapa. Condições de tensão. Escapa uma resposta automática. E depois eu faço uma introspecção a respeito. Mas é o máximo que eu posso fazer. Não vou me culpar por isso, mas vou tentar entender qual o mecanismo que entrou em ação. Algum gatilho desconhecido ou algum conhecido que eu ainda não consegui desarmar. Mas parece uma bobeira, mas nessas pequenas práticas do cotidiano, é de olhar o seu entorno. É no dia a dia que você... Não é nos grandes eventos. Quem você é não é definido pelo momento em que você escolheu a profissão, pelo momento em que você subiu no palanque e fez um discurso. Quem você é definido por quem você é todo dia. Como você olha para o seu entorno quando você acorda. Como você lida com as coisas do cotidiano. Esse é o seu perfil, é isso que você é. E é aí que você se descobre. Os grandes eventos são a culminação dos vários fatores que te compõem em um evento marcante. Só isso. E às vezes, naquele evento, você seleciona aspectos para manifestar. E aquilo não é você. Aquilo é só um momento. Quem você é é o do dia a dia. E se você não muda o dia a dia, voluntariamente, você é engolido pela programação cotidiana. Essa é que é a proposta, essa é que é a brincadeira. Isso é, o que eu falei, isso aqui é um pedacinho, assim, uma maneira de abordar algo que eu vou falar depois no curso. Lá vai ter uma instrumentação didática melhor. Mas isso aqui já é um aspecto aí. Inclusive hoje eu já comecei a pincelar também algo que eu quero falar depois, que é essa interferência na nossa percepção espiritual. E como eu falei, olha, se espiritualmente está mudando o perfil aqui, assim, do que atrai, se o corpo está mais sensível, nem todo mundo consegue realizar seu karma. As pessoas transmigram. Tem gente que está no corpo e tem potencial transmigração mais forte do que de ficar na Terra. E tem um monte de gente chegando de fora. Então, isso também é um assunto que a gente vai tratar, tanto no curso de planos espirituais, quanto no de vivendo uma nova realidade. Mas na próxima palestra eu quero dar uma pincelada boa sobre esse processo de transmigração, sem invadir muito o curso de karma, reencarnação e transmigração, mas quero dar uma falada para esse aspecto prático. Como é que nós estamos convivendo com isso? Porque a espiritosfera da Terra, o ambiente espiritual da Terra, está cada vez com um grupo diferente, um grupo de espíritos mais diferente de quem está mais tempo aqui. Os únicos que estão realmente bem encaixados na Terra são as crianças de até uns 2, 3, 4 anos. Daí para frente, são graus de adaptação. Uma criança de 8, 9 anos está muito mais adaptada do que a gente, mas ela está muito menos adaptada do que a criança de 3 anos, porque ela chegou antes do começo da mudança, que foi mais ou menos 2009. É muito interessante olhar isso. Por exemplo, eu que sou da década de 60, estou muito menos adaptado do que alguém da década de 80, em termos de proximidade espírito-corpo. Mas isso não me impede de, como espírito, ter até mais experiências de sabedoria do que essa outra pessoa que chegou depois de mim, que está mais karmicamente adequado ao planeta do que eu, que estava mais perto do ponto vernal da mudança. Isso faz parte da conversa. Isso faz parte do nosso assunto aqui. Nós vamos tratar disso também. Estou meio que finalizando, só para perguntar, já levantamos algumas vezes, queria perguntar de novo.
Posso perguntar depois que eu
coloquei? Oi?
Posso perguntar depois que acabar, se tiver
também. Agora que é. Pode perguntar, melhor perguntar é.
Fiquei impressionado com o que se associou. Uma experiência, para ela ser sabedoria, para ela ser satisfatória, para que esse karma como experiência possível se seja produtiva, ela tem que sempre estar associada à escolha.
Vamos entender assim. A escolha é o processo da experiência em si. Se você não exerce escolha, você não teve a experiência, você passou por ela. Tá? O processo da experiência é a escolha.
A sabedoria só vai surgir se você tiver essa experiência que pressupõe a escolha.
Isso.
É daí que surge a sabedoria.
É. é quando você realiza o potencial da experiência pela escolha. Tá? Você tem um momento em que o potencial se manifesta para você. Nesse momento, você está, como eu falo, com uma integração entre a lucidez de percepção, controle interno, vamos dizer assim, né, dos instintos e a programação sociais, não, instinto animal e programação social não atuarem, e você conseguir fazer a escolha virar ação. Não, como eu falei, não é a grande escolha, que raramente você tem neutralidade. São as pequenas escolhas do dia a dia que elas vão se tornando automáticas, e elas são as que te bloqueiam. Quando você consegue ir ficando lúcido nessas pequenas coisas e consegue escolher, você repete o número de vezes até chega uma hora que você tenha, você realiza a oportunidade. E quando você realiza, isso é muito interessante, porque a partir dali aquilo não é mais vazio kármico, aquilo é uma espécie de complemento pessoal. Quando vira sabedoria, certas coisas que pareciam esforço ficam prazerosas. É estranho explicar isso.
Vira uma conquista.
Mas não no sentido de conquista como a gente entende conquista, como resultado de uma competição.
Não,
sim, uma conquista no sentido, vamos dizer assim, no sentido de em vez de nadar contra a corrente, pegar a onda. Entendeu? Só que você não está sendo levado, você está escolhendo onde ir. Porque você agora é a onda. Você se realizando naquele momento. É estranho.
Passa a ser natural.
Isso.
Conquista no sentido de ser algo.
Sim. Você não tem que fazer. A partir do momento que é sabedoria, você não tem que fazer esforço e não tem que combater. Primeiro, você está combatendo programação e combatendo instinto e tentando achar a oportunidade da escolha. Em algum momento ela vai acontecer. E você vai sentir que algo mudou em você. Porque você vai sentir que agora você não tem que se esforçar para impedir a programação. Você observa a programação e ela não ocorre. Você observa o instinto e ele não toma conta. E você sente o fluir da sua escolha novamente. E aí agora ela é sua. A partir daí isso vira um prazer. Você começa a se instrumentar. Como eu falo, isso daí ela te instrumenta, te prepara para outros momentos de escolha. Você vai criando um repertório de sabedoria. Isso são pequenas coisas, infelizmente não são tão frequentes para mim como eu gostaria, mas também não são inexistentes. Eu tenho meus momentinhos assim, que isso acontece e passa a virar uma coisa legal. E depois isso fica comum para você, mas você nunca mais ignora isso e não perde mais isso. Isso é seu. E isso não vai ser um atrator kármico em outra vida. Na outra vida isso vai ser índole. Isso vai vir como força de personalidade. Do que vira sabedoria, sai do grupo de atrator kármico e vai para o grupo da sabedoria e da índole, que é o seu potencial espiritual. Tá? E antes da gente ir embora, só para... Eu sempre gosto de fazer um relaxamento coletivo, mas antes eu só queria citar, para quem está interessado, falar rapidinho da agenda, que a gente não estava aí quando eu falei. Essas datas são as datas de palestra minha, tá? Estão aqui no quadro. Então, semana que vem não tem palestra minha, eu não recebi aviso de ninguém que ia dar palestra ainda, né? O Thiago não falou nada, ninguém falou nada. Né? Então, a próxima palestra é dia 27, comigo, aqui. Depois tem 12 e 19 de março, 9 e 30 de abril. São palestras minhas. Mesmo bate-horário, mesmo bate-local. E a gente tem alguns cursos agendados. No dia 28 de fevereiro, no domingo seguinte àquela palestra, das 10 da manhã às 6 da tarde, eu vou dar o curso de clarividência na nova realidade. É a clarividência... É o potencial que eu desenvolvi por conta própria. Tem gente que é clarividente natural, eu não sou, tá? Eu não era clarividente, eu fiz exercícios para ficar clarividente. E Eu acho um processo muito interessante. Você poder controlar a capacidade de ver espíritos, de ver aura, né? E também controlar o que e como, né, você vai ver. Eu costumo falar, se eu conseguir abrir a clarividência, eu não tinha propensão à clarividência, acho que qualquer um consegue, é só fazer os exercícios. Pessoas perguntam, mas para quê, né? Por que você abriu a clarividência? Porque eu tinha experiências fora do corpo, isso começou a acontecer comigo meio que naturalmente. E eu voltava para o corpo e parava de ver os espíritos. Então eu estava voltando para o corpo e via espíritos no meu quarto. Entrava no corpo, abria os olhos, não via mais. E eu ficava inconformado de não estar vendo mais. E aí eu falei, não, tem que dar um jeito de abrir clarividência. Eu fui atrás de exercícios, comecei a fazer exercícios para abrir clarividência. E finalmente achei uma combinação que deu certo. Depois de meses treinando, eu consegui abrir a clarividência. Depois de mais alguns meses, eu consegui controlar. Tá? E com o passar dos anos, eu fui aprendendo técnicas, refinando, aprendendo que dá para controlar diversas coisas na clarividência, para fazer coisas que eu não sabia que eram possíveis. E eventualmente montei um curso para ensinar. Tem pessoas que fizeram o curso anos atrás e conseguiram resultados interessantes, abriram clarividência, controlam um certo nível de clarividência. Tem pessoas que fizeram curso, mas nunca se importaram em fazer exercício, então nunca abriram clarividência. Se você fizer os exercícios, a clarividência abre. Pode demorar mais para uns, menos para outros. Eu conheço pessoas que em 3 semanas abriram clarividência. Para eu abrir clarividência foi mais de 9 meses. Para controlar foi mais 6. Tem gente que consegue abrir em 3 semanas e controlar em 2 dias. Então vocês verem que o meu não foi um processo muito fácil. Então minha clarividência foi aberta na marra. Eu falo, foi na talhadeira espiritual. Né? Tem gente que já tem a clarividência na partida elétrica, né? O cara só vira a chavinha e já está enxergando as coisas. Né? Não é meu caso. O meu pegou no tranco depois de muita ladeira. Né? E esse curso é um curso que eu acho muito bacana para apresentar os conceitos que a gente usa aqui de como funciona a energia espiritual, como é que é a ativação de energia no corpo, tal da bioenergia, né? Para quem gosta do assunto, é um curso que dá a base de bioenergia e eu ensino como abrir, como funciona, né, a clarividência, o que é para o princípio, como funciona, como abrir, como controlar e como interromper o processo de clarividência quando é inconveniente. Algo que eu uso muito quando eu estou dirigindo. Né? Não é bom abrir clarividência ao volante. Né? Já fiz, não gostei. Né? Perigoso. É melhor você saber o que você tem que desviar. Né? Então, esse dia 28 de fevereiro, no domingo, das 10 às 6, tem o curso de clarividência. Quem está interessado... Quem está fazendo inscrição? Fábio? O Fábio ali, de boné vermelho, ali na Lala Mesinha, recebendo inscrições para o curso de clarividência. E a gente tem um dia de práticas, uma oficina, para quem já fez curso de clarividência comigo, no dia 20 de março. Para quem fizer curso dia 28, pode participar também, se quiser, se inscrever também para a oficina, dia 20 de março. No curso de clarividência, eu ensino os exercícios, a gente faz muitos exercícios em aula. Mas não dá para ter, como tem que ser na teoria, não dá para ter muito exercício, não dá para ter exercício em grupo, não dá para ficar testando a clarividência. São alguns exercícios específicos, a gente faz alguns testes no final da aula só, para vocês terem um indício da clarividência e outros abrirem um pouco a clarividência já. A gente consegue durante a aula já ver algumas coisas. Né? Agora, o dia de oficina é muito legal porque é um dia inteiro, né, fazendo exercícios de clarividência e as suas variações. Né? Tem teste de telepatia, tem exercícios e testes de telepatia, de clarividência, e de empatia e de psicometria. Oi?
Não, ele está falando que é da minha irmã. E a minha irmã tem isso natural, eu falei,
tem que vir aqui para poder aprender a controlar, como você falou.
Não, é interessante. Isso é uma coisa que eu costumo comentar. Quem tem clarividência ou psicometria nativos, raramente vai além do que já tem. Porque se você aprende a controlar, gente, é muito legal fazer muita coisa. Eu, como não tinha clarividência, fui fazendo exercícios, eu fui descobrindo um monte de coisa. Então, uma época, eu me foquei em fazer psicometria. Eu descobri como é que faz para ler as coisas. Você põe a mão no objeto, lê o passado do objeto. E eu descobri como fazer isso. Aí eu descobri uma época, isso é difícil de manter, gasta muito concentração, mas eu descobri e fiz algumas vezes leitura pela percepção de energia dos dedos. É muito legal você passar o dedo numa linha de texto e saber o que está escrito, e não é braille, né? E isso é um tipo, né, de... Você chama, acho que, digitoparometria, se não me engano. Então, são coisas que você pode aprender. E é você focar a mesma técnica de clarividência em certas maneiras, né? Eu aprendi a controlar, por exemplo, minhas experiências de déjà vu. Todo mundo que já teve déjà vu, aquela sensação de que... Eu aprendi a controlar, eu transformo o déjà vu em precognição. Eu consigo acelerar o déjà vu no tempo... Já consegui acelerar 5 minutos. Você consegue ver o que vai acontecer. Eu já tive a experiência de acelerar e escrever tudo o que estava que ia acontecer, marcando os tempos, na frente de pessoas que estavam comigo. Inclusive, isso aconteceu numa reunião entre amigos. E eu anotei, coloquei na frente de uma pessoa e coloquei um negócio em cima, a pessoa continuou falando. E aí eu falei, olha, eu escrevi antes de você falar, olha aí o que você falou. Estava tudo lá, os tópicos que a pessoa falou, na ordem que ela falou, as observações, a resposta dos outros.
Era concluído que você tinha notícia.
Oi?
Era concluído que você tinha
notícia. Essa pessoa. Eram dois amigos, dois irmãos, inclusive, que estavam conversando comigo. E um deles parou de falar comigo, mas tudo bem. Mas eu era mais novo, né? Na época eu estava descobrindo como controlar e eu achava legal fazer esse vídeo. Eu era bem mais novo na época. Mas foi coisas assim, de experimento. Eu aprendi a fazer. Hoje eu isso tem a sua utilidade, né? Eu até conto alguns experimentos que eu fiz na
mesa de poker, então.
Oi?
Uma mesa de poker.
É que eu não jogo. Então, se eu jogasse, talvez eu não conseguisse. Mas é uma coisa interessante, né? Começar um déjà vu para controlar. Isso é uma das coisas mais curiosas, porque eu descobri também que dá para você modificar. Você consegue modificar o que vai acontecer. Você tá tendo déjà vu, acelera, começa a ver o que vai acontecer, e eu já mudei o curso dos eventos várias vezes. E algumas eu deixei acontecer quando não tinha consequência nenhuma perceptível de prejuízo para mim e para ninguém. Outras vezes eu, por susto até, uma delas foi completamente sem querer, eu acabei interferindo e não tive uma experiência que eu teria, né? Eu tive um déjà vu antes de bater o carro. E aí eu parei o carro e o veículo que ia bater no meu carro bateu em outro carro, né? Eu saí do caminho. E foi uma experiência interessante. Isso eu conto em detalhe durante o curso, mas dá para aprender.
Não falamos muito provável porque você lê linha de probabilidade. Você não lê.
Sim.
Você lê o futuro, percebe assim que o futuro que ele não acontece, ele é provável.
Você lê o centro do cone de luz.
Então está muito próximo. Porque mesmo no centro você pode ter alguma interferência.
Sim.
Você escreve tópico, sabe cada coisa que vai acontecer. Isso que eu acho engraçado. Está muito, sei lá. Está conversando, está controlando a conversa para isso.
Nós somos ridiculamente previsíveis. Esse tipo de premonição, que não envolve algo que eu chamo de elemento profético, quando é simplesmente precognição ou premonição, não tem elemento profético, basicamente é estatística realizada. Se você conseguisse pegar todas as variáveis de um sistema e colocar num computador e gerar uma predição, você geraria a predição que você pega pela precognição ou pela premonição. Se você muda uma variável, muda o resultado. Tá? Por que que a gente não consegue fazer isso? Porque o mundo é um sistema muito complexo. E as variáveis compõem um sistema não linear. A gente não consegue calcular porque a gente não consegue montar a equação. A equação é complicada demais. A questão é que, como consciências, de certa maneira, nós somos parte da própria equação do universo. Então, nós simplesmente temos que encontrar um caminho para manifestar isso no nosso sistema nervoso. As técnicas de clarividência mudam a maneira como a gente percebe o mundo a partir do mundo espiritual e uma nova maneira de comunicar isso para o sistema nervoso. Clarividência não é fazer você como espírito enxergar espírito. É fazer você como espírito informar o seu corpo daquilo que, como espírito, você já está percebendo. Clarividência não é algo externo, é interno. É você aprender a se comunicar com o seu corpo. Tá? Então, por isso que dá para desenvolver. Não é um potencial mediúnico, não é um potencial paranormal, maluco. Não. É comunicação interna. É você reatar uma coisa que já é potencial e muito animal. Vocês já viram um cachorro latindo para o vazio? Gato eriçando os pelos para o vazio? Por quê? Porque esses bichos estão vendo algo espiritual que você não está vendo. Por quê? Porque a fiação deles não está bloqueando isso. A nossa bloqueia, em grande parte, por condicionamento. Criança vê espírito. Por que que a criança para de ver espírito? Porque ela imita o adulto. E o adulto não vê os espíritos. A criança imita e ignora os espíritos. Chega uma hora que ela para de ver, ela desaprende.
Vou fazer uma pergunta aí para você, se não tiver resposta. O que acontece com isso? Em que se dá esse bloqueio? Como que é feito esse bloqueio? Automático?
Como assim? Como é feito?
Quando era criança, eu via um livro.
Então, mas a criança vai imitando o adulto. Você, como criança, vai vendo os adultos não interagir com o espírito. Você imita os adultos em tudo que você faz quando é criança. Toda criança imita o adulto. E a criança começa a imitar o adulto e ignorar o espírito. E quando a criança fala alguma coisa, falam que é imaginação. Falam que não, a criança começa a acreditar. Porque aquela pessoa é referência da verdade. O adulto que cria, para ela, é que tem a resposta de tudo. E a criança acredita nisso. E ela começa a desligar. E aí você bloqueia o seu próprio sistema. E você vai desativando esse aspecto da sua rede neural. Chega uma hora que ela liga em outros lugares e não tem mais essa conexão. A gente tenta reatar com exercícios. Te dá referenciais de estímulo para começar a fazer novas conexões que substituam essa que se perdeu. E aí você estabelece uma nova rede de percepção.
Então, nesse caso, fica mais fácil o desbloqueio que eu...
Quem tem lembrança de já ter visto espírito é muito mais fácil de voltar a ver, desde que não tenha trauma. Tem gente que tem medo, só viu uma vez, mas ficou com tanto medo que está assustado para 3 vidas. Aí tem que fazer um exercício de perder o medo. Aí é mais perder o medo do que a clarividência. Tá? Então, dia 28 de fevereiro é o curso, dia 30 de março, 20 de março é o dia de práticas. Depois, em abril, dias 16 e 17, é um sábado e domingo, é o curso Vivendo a Nova Realidade, das 9h30 às 6h, 2 dias, então é um curso extenso. Mas é um investimento interessante, porque esse assunto que a gente está falando, ele é uma das coisas que a gente aborda nesse curso. Tá? É um curso novo, eu estou organizando tudo que a gente vem falando e estou pondo com essa cara agora da percepção que a gente está tendo em 2016. Agora que deu uma estabilizada na sensibilidade da gente, que vai ficar uma rampa mais estável, dá para compartilhar um pouco mais de informação. Tá? Depois, em maio, curso de planos espirituais no dia 15. E em junho, dia 18 e 19, um curso novo que substitui os antigos cursos de bioenergia. Um curso que se chama da Consciência Matéria, um curso sobre autogênese. Esse curso da Consciência Matéria, ele vai dar conta dos assuntos que o de bioenergia dava, só que de uma maneira nova, batendo com como funcionam as coisas na nova realidade. As técnicas de bioenergia que eu aprendi a minha vida inteira não estão mais funcionando como deveriam. A eficiência dos exercícios de bioenergia estão variando entre 5% e 20%. A faixa de 5% até 20%, bem pouquinho. A maior parte está menos de 10%. E isso estava frustrante. Eu comecei a ver técnicas novas, exercícios novos, novas abordagens. E não é mais bem bioenergia, é uma maneira nova de interagir. Uma ligação mais profunda que a gente tem com a realidade, porque o corpo está um pouco mais sutil. E eu montei esse curso da consciência à matéria. E o subtítulo dele é autogênese, porque é o processo de autocriação. Nós vamos ver isso melhor no curso, que é em junho. Mas é isso aí. Vamos fazer um... Alguém quer que repita alguma data? Ou, aliás, só para... Quer ficar com a lista para ver as datas aí? Tem aí? Você anotou? Tá bom. Vou botar uma música aqui. Vou pedir para vocês, primeiro, desligarem os telefones ou colocar em modo avião. E sempre tem alguém com despertador para as 9 horas. Por favor, você que está com despertador para as 9 horas da noite, desligue. É fatal, é fatal. Né? Descruzem braços e pernas, põe a bolsa do lado, se ajeita na cadeira, fica com uma postura relaxada. Obrigado. Bom, relaxa, fecha os olhos. Descruza braços, descruza as pernas. Fica quieto, deixa a mente se acalmar, vai prestando atenção na sua respiração. Enquanto o corpo relaxa, focaliza a atenção no ar, sente o ar entrando nas narinas, passando por dentro da cabeça, passando pelo pescoço, inflando o seu peito, depois fazendo o caminho de volta. Observa o ar entrando e saindo. Acompanha com atenção esse caminho, esse movimento. Deixa o ritmo da respiração ficar natural. Vai acompanhando com a sua atenção. Procure relaxando os músculos. Mantenha a mente lúcida, mas a cada soltada de ar, a cada expiração, relaxa mais os músculos. sente que o ar que você respira é vida, vida fluindo por você. Energia vital. Quando você inspira, você se renova de energia. Quando você expira, você movimenta energia no ambiente à sua volta. Sente. Simplesmente sente. Sente a vida fluindo por você. Você está vivo, você tem energia vital. Você é capaz de sentir que o ar traz consigo a energia do planeta, a energia do sol. Sente a respiração. O ar entrando e saindo, cheio de energia. Essa energia se renovando dentro de você. Preste atenção. A atenção é sua lente de aumento. Se você presta atenção, você sente a energia mais forte. E a energia fica mais forte. E a intensidade vai gradativamente crescendo. Sente energia. Sente a vitalidade. A cada ciclo, com mais intensidade, você é mais vivo. Sente. A vida flui por você. E ela não se restringe ao caminho do ar. Essa energia vai abrangendo todo o seu corpo. Se espalha pelo tronco, pelos braços, pelas pernas. E se espalha também por toda a cabeça. Vai sentindo a vida fluir pelo corpo. A energia vital pode ser sentida de várias maneiras. Cada um sente de um jeito. Não precisa imaginar, é só sentir. Você vai sentir do seu jeito. Presta atenção no que você sente. Pode ser que seja calor, vibração, frio, pressão, uma sensação diferente, algo que você não tenha nome para dar. Mas se você prestar atenção, essa energia fica mais forte e se espalha pelo corpo, pelos braços, pelas pernas, pelos pés, pelas mãos, por toda a cabeça. Você vai se sentindo mais vivo. Sinta-se em paz. Fique em paz com essa energia. Sente. Corpo todo se renovando com energia, com vitalidade. Sente essa energia com calma. Sinta-se em paz com a vida, em paz com o viver. Você prestar atenção em você, com essa energia fluindo, força vital. É o momento de se sentir em paz com você mesmo. De deixar fluir o seu amor à vida. Toda essa energia. Querendo bem a si mesmo. Deixando o amor à vida. Incluir você no amor a si mesmo. Sente. Que você. Como espírito. Vai muito além do corpo. Você se expande, se estende por toda a dimensão da aura, que alcança no mínimo o tamanho dos seus braços abertos ao seu redor. É parte de você, é parte do espírito, é a contraparte que não interpenetra a matéria. Mas você, prestando atenção na energia mais sensível, você é capaz de sentir, de perceber o alcance da sua aura. sente a força vital expandindo e além da pele, alcançando toda a aura, permeando, envolvendo quem está perto de você, com tranquilidade, com paz, com esse amor à vida, com esse bem-querer. Não importa se quem está perto é encarnado ou desencarnado, não importa por que veio até aqui. Compartilhe, com respeito, com carinho. Se você sentir força vital te alcançando, essa energia te tocando, sente, presta atenção, está vindo com respeito e com carinho, deixa essa energia se misturar à sua, complementar a sua força, te renovar. Compartilhar e aceitar o compartilhamento alheio. Deixa a energia fluir. Ela vai ficando intensa. Esse sentir e compartilhar gera sinergia. O total é maior do que a soma das partes. E a energia vai ficando mais intensa. O ambiente todo vai ficando mais vivo. E essa energia compartilhada de um a um toca a todos, envolve todo o ambiente, muito maior do que a sala física que você viu antes de fechar os olhos. O ambiente espiritual é maior. E essa energia toca diversos planos, no ambiente físico e no espiritual. Sente. Compartilha. Quem está no ambiente procurando assistência, orientação ou um caminho, vai encontrando e seguindo seu rumo. Passagens se abrem. Pessoas aparecem para oferecer assistência e orientação. O ambiente cheio de vida. Vai aos poucos, deixando todos passarem e ficando menos populoso. O ambiente vai ficando mais tranquilo. Vai se sentindo mais tranquilo nesse ambiente. Presta atenção. Thank you. você sente os planos novamente se separando. Você sente o plano físico e o plano espiritual próximo, em paz, tranquilos. Sente a energia da sua aura renovada, não mais se voltando para o ambiente, mas agora se voltando para você, com paz, tranquilidade, a energia se voltando para a ligação espírito-corpo. É um momento de restauração, é um momento de refazimento, cheio de saúde, paz. Você se sente em paz com você mesmo, se restaurando, renascendo. A cada fôlego, a cada respiração, você sente a energia mais focada no corpo. Você se sente mais forte, saudável, a mente lúcida. Em paz. Prestando atenção em você mesmo. Sente a energia permeando o corpo, no ritmo da respiração. A mente vai ficando mais clara, as emoções brandas, você vai prestando mais atenção no corpo e no que você está sentindo do ambiente. Sente o corpo sentado. Se sente vivo. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso. Vai voltando a se mexer. Espreguiça, se alonga. Estala os ossos. Vai abrindo os olhos e voltando a atenção para o ambiente. Nós finalizamos. Acender. Aí, tá bom. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Aquela pergunta bem injusta, né? Quem desencarnou, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, tá tudo bem. Por enquanto, zero ocorrências, né? 20 e tantos anos dando palestra, zero ocorrências. Beleza? Dá para acompanhar o exercício? Dá para sentir que a energia vai mudando? Você vai fazendo? Chega uma hora que muda bem. Só para ter uma noção, vocês acham que demorou quanto tempo esse exercício? Sem olhar no celular, né?
15
minutos. Oi? Foi mais de meia hora. Foi mais de meia hora. Um pouquinho mais de meia hora. É interessante o efeito que dá, né? Tem um momento que as pessoas ficam um pouco de sono, depois passa, dá uma lucidez muito boa, né? Deu para sentir, agora no final, a energia revigorada e tranquila, né? E durante o exercício, eu até falei, se alguém sentir movimento, não estranha. Mas durante, eu não falei, falei, deixa para lá, né? Quem sentir, sentiu. Mas durante o exercício, naquele momento que estava prestando atenção na respiração, energia, deu para sentir gente andando no meio, né? É que tem... A palestra é pública em todos os sentidos. Então vem muito desencarnado também. Alguns vêm para ver o assunto. Alguns vêm procurando algum tipo de assistência. E por que que vão procurar assistência numa palestra que não tem ritual, que não tem sessão, que não tem nada? Porque não tem simbologias, não tem limitadores. Tem espíritos que se dão bem com oração cristã. Tem espíritos que se dão bem com os batuques e com os orixás da Umbanda e do Candomblé. Tem espíritos que se dão bem com rituais esotéricos. E tem aqueles que não gostam nada disso. Onde você acha que um cientista cético desencarnado vai procurar ajuda? Né? Onde é que você acha que aquela pessoa que é mais materialista vai procurar ajuda?
Um outro cientista cético.
Pois é, vai falar comigo. Ele vem para um lugar que não tem simbologias, que não tem restrições. Então, isso é uma das coisas que as pessoas devem falar. A gente não tem filiação com linhas, simplesmente porque eu respeito todas. Todo mundo tem o seu quinhão muito bacana do trabalho. E a gente ficou com um trabalho que a gente tenta fazer de maneira neutra, sem as simbologias, porque está aberto para todo mundo. Então, se vem alguém... E é legal você ver o grupo que assiste, que trabalha junto, que faz os resgates de desencarnados que vêm, às vezes, pendurados na aura de vocês. Às vezes você vem, você nem percebe, você sente uma entidade na sua aura aí, e que não tinha como achar âncora em outro lugar. Aí você vê, um tá aparecendo um cara todo paramentado de Umbanda para dar assistência, do outro lado você vê um chinês que parece que acabou de ser um treinamento de Kung Fu, aí você vê um hindu de turbante, você vê um índio com roupa de ritual, você vê às vezes um grupo de negros fazendo um canto belíssimo junto com um sacerdote druida. Assim, uma coisa totalmente inesperada. Então, esse grupo de africanos nativos está fazendo, cantando junto com o druida, e cada um cantando na sua língua, e fica bonito. E o que é mais interessante, cantando em volta de um grupo de entidades que acordou, que se tocou, que está há décadas no plano físico preso e não conseguia sair. Não para de surpreender. Para quem tem um pouco de clarividência, já dá para ver. Para quem controla a clarividência, dá para ver muita coisa. Isso é um dos... Eu falo que é uma das justificativas para mim mesmo do tempo que eu invisto, que até hoje eu tenho que fazer exercício para minha clarividência continuar funcionando. Como eu não sou nativo clarividente, minha clarividência ela atrofia se eu parar. Eu tenho que fazer exercícios. Então eu continuo fazendo. E...
Você já experimentou e ela atrofiou?
Sim. Quando eu era mais novo, quando eu tinha só alguns anos de clarividência, em 3 dias eu perdia completamente. Hoje, se eu ficar uma semana sem fazer, eu perco o controle completamente. Mais uns dias ela fecha. Experiência de quando eu estava doente, não ter ânimo, não fazer exercício direito e deixando para lá. E foi saindo de controle. Eu tive que voltar a fazer para recuperar o controle. Eu tive um problema na visão, inclusive. E foi difícil manter os exercícios porque você fica meio sem controle. A referência da clarividência é a visão. Eu pensei que ia ser mais fácil por ser clarividente quando eu tive problema, mas não foi. Mas é interessante como funciona isso. Né? E eu continuo tendo que fazer. Eu continuo tendo cuidados. Hoje é mais estável do que era no começo, mas não virou um processo natural. Meu corpo ainda combate. Meu corpo combate a clarividência até hoje. Né? É o que temos para hoje. Gente, brigadão. Espero ver vocês no dia 27, na próxima palestra. Quem está afim de fazer o curso de clarividência, inscrições com o Fábio ali. Tá? Brigadão, boa noite. Bom domingo amanhã.